iniciar a audição dos senhores e senhoras secretários de Estado do Ministério das Finanças. Cumpre-me registar e agradecer a presença do senhor secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, da senhora secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, do senhor secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, e do senhor secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. Cumpre-me apenas, antes de dar a palavra, para se iniciar a primeira das três rondas, explicitar precisamente os termos em que as mesmas decorrerão. Portanto, teremos previsivelmente três rondas, a primeira das quais a cada grupo parlamentar estão atribuídos até 8 minutos e dos senhores deputados únicos representantes do respectivo partido 2. E os senhores membros do Governo prestarão os esclarecimentos de modo individualizado, isto é, a cada conjunto de perguntas formuladas prestarão os devidos esclarecimentos. Uma segunda ronda, que diferentemente da primeira ronda está reservada a grupos parlamentares e estes estão atribuídos até 5 minutos e, diferentemente também do que sucede na primeira ronda, os esclarecimentos prestados pelos membros do Governo ocorrerão apenas na final de todas as questões colocadas por todos os grupos parlamentares e responderão conjuntamente. E uma terceira e última ronda, dependente da prévia inscrição, com a limitação ao número de efetivos da Comissão de Orçamento e Finanças. Não há quaisquer dúvidas, nem poderia haver, atendendo já à circunstância desta ser a última das audições no âmbito da proposta de lei 33, e, portanto, dava a palavra para colocar as suas questões ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, que cumprimento e a quem atribuo, concedo por 8 minutos a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos na fase final do debate da especialidade do Orçamento Suplementar 2020, um orçamento que apelidaria do orçamento do faz de conta. Faz de conta que o déficit será de 6,3%, quando o próprio Ministro das Finanças já deixou cair esta meta. Faz de conta que a quebra do PIB será de 6,9%, quando o Banco de Portugal e a OCDE apontam para quebras próximas dos 10%. Faz de conta que o consumo privado só vai cair 4,3%, quando o Conselho das Finanças Públicas estima uma quebra de 7,5%, com riscos descendentes, e a OCDE de 10%. Faz de conta que o Governo está a fazer tudo para revitalizar a economia, nomeadamente através do investimento público, quando a formação bruta de capital fixo só aumenta 37 milhões de euros. Faz de conta que o desemprego vai ficar-se pelos 9,6%, quando ainda ontem soubemos que, em maio, o número de desempregados disparou 34% face ao período homólogo e, infelizmente, o pior ainda está para vir nesta matéria. Faz de conta que o Governo sabe o que está a fazer quando o Orçamento e o Programa de Estabilização Económica e Social são apresentados com lacunas de informação e opacidade sem precedentes. Faz de conta que o Governo tem um plano bem definido para a TAP quando ele próprio fala a duas vozes sobre esta matéria. Faz de conta que é esta a saída para a crise que se avizinha quando este Orçamento não tem uma estratégia definida, uma calendarização ou um rumo para a recuperação da economia. Mas vamos por partes. Qualquer cidadão, mesmo sem formação em economia, quando compara as projeções do Governo com outras instituições, rapidamente constata que o Governo subavalia a dimensão da quebra da atividade. Para as três projeções publicadas este mês, em 2020 o PIB cai em média 8,8%. O Conselho de Finanças Públicas prevê 7,5%, OCDE 9,4% e o Banco de Portugal 9,5%. Para o Governo, apenas 6,9%. Face ao que aconteceu na primeira metade do ano, a projeção do Governo só é compatível com taxas de crescimento no terceiro e quarto trimestre de 2 dígitos. Por exemplo, 14% no terceiro trimestre e 10% no quarto trimestre. E eu penso que nem mesmo o otimismo irritante do Sr. Primeiro-Ministro acredita na generosidade destes crescimentos. Com todo o período de confinamento e com todo o desemprego e perdas de rendimento, o Governo prevê 2 factos inacreditáveis. Por um lado, que vai arrecadar mais receita de IRS em 2020 que em 2019. Eu gostava que explicassem como tal é possível, pois penso que nenhum português o consegue compreender. E por outro lado, que o consumo privado vai reduzir apenas 4,3%, quando outras entidades prevêem o dobro ou mais, o Banco de Portugal 8,9% e a OCDE 10%. Se ao consumo juntarmos as importações, que juntos formam a base económica do IVA e cujas previsões são igualmente desajustadas da realidade, facilmente poderemos ter um desvio na receita de 2 mil milhões de euros, com evidente impacto no déficit e nas necessidades de financiamento. A própria Presidente do Conselho das Finanças Públicas alertou para os riscos descendentes apresentados no orçamento suplementar, nomeadamente no que diz respeito à subestimação da quebra do consumo privado, cuja previsão do Governo classificou como pouco realista, o que pode atirar o déficit para valores ainda mais expressivos. Senhora e Sr. Secretário de Estado, apesar de serem os únicos, continuam a considerar que o otimismo dos vossos pressupostos não compromete gravemente a credibilidade da proposta que hoje aqui estamos a discutir? Pelos erros de avaliação que comporta em relação à dimensão da crise, não estamos perante o pronúncio de uma terceira alteração? Sabendo que o investimento público não só aumenta a procura agregada, como também aumenta a oferta, o produto potencial, a capacidade produtiva do país, tendo efeitos positivos muito para lá da recessão, e sabendo também que este Governo é mestre na propaganda do investimento, tendo o Sr. Ministro das Finanças, inclusive, anunciado na audição, na Generalidade, uma série de investimentos a realizar brevemente, seria de esperar que o investimento público tivesse um papel preponderante no relançamento da economia. É, no mínimo, com desilusão que constatamos que toda essa propaganda se resume a uns míseros 37 milhões de euros em formação bruta de capital fixo, mais 0,8% face ao pré-Covid, o que contribui para o aumento total da despesa num redondo 0,0%, se, com generosidade, arredondamos às décimas. Fica-se com a impressão que este orçamento, pelos exíguos meios que mobiliza para dinamizar a economia, é um exercício de empurrar os problemas com a barriga, apenas à espera dos fundos europeus. Mas a economia e o emprego não esperam. Quanto menos agirmos agora, maior será a destruição permanente do tecido produtivo, maiores serão os dramas humanos que isso representa, mais dificultada será a recuperação. A economia que sairá da recessão será uma economia mais pequena e muito mais fragilizada do que aquela que mergulhou. Por isso pergunto, perante contas tão saudáveis como Vossas Excelências não se cansam de apregoar, como justifica o Governo a ausência de novo investimento público? Quer a OTAU, quer o Conselho de Finanças Públicas criticam duramente o orçamento e o programa de estabilização pela sua opacidade, o que impede um correto e completo escrutínio. É impossível discernir qual é o impacto financeiro do programa, qual é a calendarização da sua aplicação e o custo orçamental de cada uma das medidas que propõe. Tinha aqui alguns exemplos, vou procurar abreviar para tentar completar a intervenção, mas, a meu ver, esta opacidade e a falta de informação só pode ocorrer por um de dois motivos. Ou está o Governo a esconder alguma coisa, ou então não sabe mesmo e desconhece estes dados que omite e limita-se a esperar pela chuva de dinheiro europeu. Só mais dois temas para terminar. A TAP. O Governo anunciou injeções na TAP na ordem dos 1.000 milhões de euros, o dobro do reforço do SNS. Mas não entregou ao Parlamento nenhum documento que o justifique. Por uma questão de transparência, pergunto se o Governo está na disposição de enviar à Assembleia da República todos os cálculos e evidências que, no seu entender, justificam que este montante é necessário para a sobrevivência da companhia aérea, que permitam ao Parlamento tirar as suas conclusões. Impõe-se ainda que o Governo afirme aqui que a companhia tem de ter uma estratégia para todo o nacional e não apenas para uma região do país. Por fim, e para terminar, Sr. Presidente, o Dr. Rui Rio tem dito repetidamente que é fundamental que o Estado pague a tempo e horas, propondo obrigatoriedade de pagamento do Estado a fornecedores a 30 dias. Uma medida sem qualquer impacto no déficit, trata-se apenas de uma operação de tesouraria de injetar liquidez na economia. Há uma semana houve alguém que disse, e passo a citar, não tenho dúvidas que tem de ser dinheiro público a fazer circular a economia. Até porque as crises passadas nos demonstraram que esse é o caminho. Esse alguém disse também, e cito novamente, precisamos do Estado. O Estado é o garante da liquidez de toda a sociedade. Quando o Estado falha na sua liquidez, como falhou em 2011, tudo se desmorona. É preciso que o Estado tenha essa capacidade. Esse alguém é Mário Centeno, o autor moral e material deste orçamento suplementar. Porque certamente esta proposta será bem acolhida pelo Governo. Muito obrigado.
Obrigado eu, Sr. Deputado Alberto Fonseca, e desde logo por se ter contido dentro do tempo que estava atribuído. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, para António Mendonça Mendes, para prestar os esclarecimentos. Faço o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Afonso Oliveira, Sr. Deputado Alberto Oliveira, peço desculpa, Alberto Fonseca, peço desculpa. De seguida, irei também passar a palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento e à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para focarem, em particular, as questões do investimento público que o Sr. Deputado teve a ocasião de colocar e relativamente às questões da TAP. De qualquer forma, permita-me três apontamentos, Sr. Deputado. O primeiro, para notar que o Sr. Deputado tem saudades do professor Mário Centeno, porque, aliás, é algo quase do domínio freudiano. Os senhores deputados não deixam de falar do anterior Ministro das Finanças. É porque, seguramente, que reconhecem o segundo ponto que lhe queria dizer, que tem a ver com as previsões. E nós já falámos muitas vezes nesta Comissão sobre as previsões, mas falámos num contexto diferente. Mas recordo-me sempre que as previsões que o Governo apresentou ao longo de todos os orçamentos foram sempre previsões que bateram certo à décima, Sr. Deputado. Por isso é que, ao contrário do Governo que tinha antecedido na anterior legislatura, que apresentou 8 orçamentos retificativos, não foi necessário apresentar nenhum orçamento retificativo na anterior legislatura, exatamente porque as previsões que o Governo apresentou foram sempre cumpridas. E foram sempre cumpridas, apesar das dúvidas do Sr. Deputado e apesar de muitas vezes, muitas dessas instituições que nos merecem todo o respeito, terem também falhado sempre nas dúvidas. Isso remete-nos para o terceiro ponto, Sr. Deputado. Nós não estamos, neste orçamento suplementar, num contexto de normalidade. Nós chegamos a este contexto de orçamento suplementar em função de uma pandemia que obrigou uma resposta em termos de saúde pública, mas, em segundo lugar, obrigou-nos a uma resposta a uma situação que nunca tinha acontecido e nunca esteve nos livros, em qualquer livro que pudesse acontecer, que era que, ao mesmo tempo, fechava a economia no mundo inteiro. E isso obriga-nos a ter uma resposta, que é uma resposta que, não estando prevista, é uma resposta que é muito exigente. E a forma como nós olhamos para o exercício do orçamento suplementar é de uma forma com muita humildade, Sr. Deputado. Nós estamos a fazer previsões face a um cenário altamente incerto que se passará nos próximos meses, inclusive do ponto de vista da saúde pública. Por isso, Sr. Deputado, aquilo que somos todos convocados a fazer é um exercício de grande humildade, mas de grande compromisso com o país. E por isso, o orçamento e o exercício que aqui apresentamos é o orçamento que nos permite, passada a fase de emergência, estabilizar a situação económica e social do país para que possamos recomeçar a recuperar o país assim que tivermos condições para o fazer. Sr. Presidente, com a sua permissão, passaria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, de facto fiz algumas comparações do cenário macro apresentado pelo Governo neste orçamento, utilizando comparação com as diversas entidades, consoante também era mais conveniente. É certo que este cenário macro está em linha com a Comissão Europeia, tem presente aquilo que é a perspectiva e a expectativa que o Governo tem sobre o comportamento da economia. E eu também gostaria de salientar que, de facto, se é porque as contas estão saudáveis, foi porque pela primeira vez atingimos um superávit nas contas em Portugal, que conseguimos olhar para as medidas que precisamos de fazer face com otimismo. E é um otimismo que também está associado àquela que é a estratégia que está a ser definida. É certo que, em tudo contrária à que foi definida na crise anterior, em que o PSD e o CDS eram governo, e em que a estratégia passa precisamente por combater o risco de desemprego, portanto, apostar na manutenção de emprego, apostar na manutenção dos rendimentos, é de facto o rendimento das famílias que nos permite ter uma perspectiva positiva relativamente ao consumo privado, é o tentarmos manter com todas as medidas tomadas junto das empresas, no apoio às empresas para que o emprego se mantenha, que as perspectivas avançam nesse sentido e, de facto, é nesse contexto que o dinheiro público está a circular. Está a circular quer nas medidas de apoio público, quer nas prestações sociais extraordinárias, quer no apoio às empresas, e isto, de facto, é dinheiro a circular, como o Sr. Deputado muito bem sabe. Assim como no investimento, e, de facto, o Orçamento de Estado para 2020 já previa um aumento do investimento público sem precedentes, colocava Portugal entre os países com maior crescimento do investimento público. Também no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, o montante de investimento é avultado. Naturalmente, os investimentos e os investimentos de maior monta estão associados a procedimentos concursais cuja execução provavelmente incidirá em maior valor no ano 2021, mas também em 2020, e, portanto, temos aqui um estímulo forte à economia, quer em termos de apoio às famílias, de apoio às empresas para a manutenção dos postos de trabalho, de apoio aos investimentos, incluindo investimentos não só de grande porte, mas investimentos de menor valor, mas que permitirão que em todo o país, em diversas áreas setoriais, possamos ter esse dinheiro público a fazer circular a economia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Certo?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sr. Deputado. Em relação à questão que foi colocada relativamente à TAP, penso que é importante esclarecer que há aqui uma definição muito clara de qual é o caminho a seguir em relação à TAP. Em primeiro lugar, vale a pena recordar que a TAP formalizou no dia 1 de junho um pedido de auxílio de Estado, ao qual atribuiu um elevado sentido de urgência. O Estado trabalhou no sentido de escrutinar o valor constante desse pedido, tendo concluído por um valor menor. O Estado notificou a Comissão Europeia no dia 9 de junho. A Comissão Europeia anunciou a aprovação do auxílio no dia 10 de junho. A Comissão Europeia apresentou o auxílio através de um press release que faz sair no dia 10 de junho, onde diz claramente que aprova aquilo que foi o escrutínio do Estado português sobre as necessidades efetivas de liquidez da companhia e considera que essas necessidades são absolutamente indispensáveis para evitar disrupções, nomeadamente para aquilo que é o período turístico que se aproxima e, portanto, destacando a importância deste auxílio. O Estado português fez um trabalho profundo de escrutínio dos valores e definiu, efetivamente, o montante máximo de 1.200 milhões de euros a utilizar em função daquilo que venham a ser, ao longo do tempo, as efetivas necessidades da companhia em matéria de liquidez para que, de facto, possa começar o seu, a sua recuperação. Vale a pena também referir que os montantes de financiamento previstos, se fizermos métricas de avaliação, por exemplo, métricas por avião ou métricas por número de pessoas, o auxílio que está definido máximo para a TAP está em linha e, enfim, eu tenho referido isto, está para as maiores companhias aéreas relativamente abaixo, mas está em linha com aquilo que é ou que constituiu a decisão da Comissão Europeia sob proposta de outros países para outras companhias aéreas. E, portanto, em relação a isto, valia a pena insistir em que existe um escrutínio grande, ou existiu um escrutínio grande daquilo que foi a identificação das necessidades de liquidez, sabendo nós que este é um setor que tem aqui uma situação de incerteza muito grande, mas, para além disso, há métricas muito estritas de avaliação de qual é, efetivamente, o montante de auxílio de Estado que, ao longo do tempo e nos próximos 6 meses, será concedido, efetivamente, à companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. A palavra, Dr. Alberto Fonseca.
É só aqui uma questão que não foi respondida, só se me der a oportunidade. Eu agradeço os esclarecimentos que deu sobre a TAD, são bastante relevantes, mas a pergunta era só se o Governo está na disponibilidade de colocar à disposição, para a redundância da Assembleia da República, todos esses dados que, digamos, levam a estas contas que fizeram. Não tenho a menor dúvida que o fizeram e bem. A única questão que coloco, e agradeço os esclarecimentos que deu, mas a questão que coloco é se estão na disposição de facultar esses elementos à Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado anotou seguramente e não deixará de prestar o esclarecimento, mas agora, de facto, tempo de resposta já está concluído e tenho que passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Vera Braz. Exatamente. Sra. Deputada, até 8 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Sendo este um orçamento que dá e que pretende dar continuidade ao Orçamento de Estado para 2020, ele mantém os principais objetivos que sempre nortearam o Governo Socialista: proteger os postos de trabalho, proteger os rendimentos das famílias e a capacidade produtiva das empresas. Ao contrário dos orçamentos retificativos anteriores, a austeridade continua a não ser uma opção. Só com a adoção de políticas a nível nacional, a nível europeu, que promovam a estabilidade, o investimento e o reforço do Estado Social, será possível existir um relançamento progressivo da economia e voltar a colocar Portugal naquele que é o caminho do crescimento económico. Os 4 eixos que guiam o Programa de Estabilidade Económica e Social e este Orçamento Suplementar, cada um com impacto nos seus diferentes setores, têm um mesmo propósito final, que é permitir que os portugueses vivam de uma forma digna. E para isso temos que conter o desemprego, temos que assegurar respostas sociais para quem ficou privado dos seus rendimentos ou os viu diminuídos. Não podemos permitir que as nossas famílias colapsem. Para este combate existe um importante apoio. Estamos a falar de quase 1.000 milhões de euros de apoio às famílias. Desde logo com a atribuição do complemento de estabilização, uma importante medida que permitirá mitigar a perda de rendimento familiar para aqueles que estiveram em layoff. Temos os trabalhadores independentes e informais que até aqui se encontravam com uma total desproteção social. Também eles serão apoiados, também eles serão integrados no sistema de segurança social. As famílias com filhos que têm aqui dificuldades redobradas é atribuído um 13º mês de abono de família, assim como o reforço da ação social escolar, que permitirá agilizar a transição dos apoios do primeiro para o segundo ciclo. Temos um consequente aumento de pessoas carenciadas em situação de vulnerabilidade, também não são esquecidas. Existe uma duplicação de apoios, existe uma duplicação dos beneficiários que têm acesso ao programa alimentar. Temos um aumento dos acordos de cooperação com o setor social e solidário, que acabam eles por ser uma primeira linha na sinalização e no importante acompanhamento das populações, quer seja dos nossos idosos, como das crianças e jovens em risco, das pessoas com deficiência ou até mesmo das vítimas de violência doméstica, que não podemos esquecer. Senhores deputados, estas são apenas algumas das medidas. É inegável e ninguém pode negar o apoio que é prestado às famílias, assim como às empresas, neste orçamento. Este é um orçamento que não esquece ninguém. Por isso, senhores secretários de Estado, podem os portugueses continuar a contar com este Governo para superar as dificuldades provocadas por esta pandemia e para retomar o caminho que se iniciou em 2015 e que devolveu às famílias uma melhor qualidade de vida? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir o tempo, Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Secretários de Estado, concluímos com esta audição a ronda de audições que marcaram na especialidade do debate sobre o Orçamento Suplementar. E é importante dizer que este é, de facto, um orçamento completamente diferente, porque não é austeridade, como cada um dos 8 orçamentos retificativos que pautaram a legislatura anterior à última. retificativos que aumentaram os impostos e cortaram a despesa, já além, aliás, daquilo que se previa no orçamento do Estado, que eles vieram a retificar. Este orçamento suplementar nem corta nos serviços públicos, nem aumenta os impostos sobre as nossas famílias e as nossas empresas. E não tínhamos dúvidas de que isso é uma escolha política. No Reino Unido, os vossos homólogos, os homólogos dos senhores secretários de Estado, já começam a preparar hoje um orçamento de austeridade. E não tínhamos dúvidas que isso é hoje a escolha política acertada. E não é só para o dia-a-dia das pessoas, para a recuperação das empresas, não é só para o cumprimento da Constituição, como também para o nível de desempenho económico e para a velocidade da recuperação. Em vez de uma sucessão de retificativos, esperamos concluir este ano com apenas um orçamento de Estado e apenas um orçamento suplementar. Mas falemos de Constituição, Sr. Presidente, porque é a própria Constituição que protege os nossos direitos, que protege o Estado Social e que está ao lado dos mais desfavorecidos quando a ideologia e os interesses particulares os quiseram atacar, como aconteceu no passado. Quem defende a Constituição deve ser coerente. E é por isso que devemos, neste processo orçamental, respeitar a norma travão, evitando assim que um remendo, ao que já é um remendo, deixe as calças curtas e a perna a descoberto. Sr. Presidente, o diálogo que incitámos aqui ao longo dos últimos 4 anos, a convergência que estabeleceu uma alternativa à austeridade, têm sido absolutamente fundamentais para que os portugueses recuperem confiança, não só na economia, como também na democracia. E essa foi uma confiança que foi importante conquistar, em primeiro lugar, aqui, em casa. Porque os primeiros compromissos que temos a cumprir são com os portugueses e com as portuguesas. Mas também tem sido uma confiança conquistada lá fora. Nos mercados financeiros, nas instituições europeias, que sempre duvidaram de nós e das nossas previsões. Um reconhecimento que nos tem permitido poupar, em juros, mais de 2 mil milhões de euros. O que, numa determinada altura, foi maná, essencial para recompor as forças de um SNS, de uma escola pública, de um Estado, enfim, exauridos por cortes, mas que agora é o sustento fundamental para assegurar uma almofada financeira razoável para o Estado português. E essa almofada é naturalmente importante para assegurar a liquidez do Estado e evitar um regresso ao passado. Hoje sabemos que quando a direita enche a boca de bancarrota e culpa o governo da altura, está a escrever ficção. Sabemos que houve um corte de liquidez generalizado em toda a Europa, dos mercados financeiros aos soberanos. E é por isso que, ao longo do tempo, o Estado tem vindo a constituir uma almofada financeira suficiente para enfrentar os choques. O Jornal de Negócios revelou que Portugal é não só o país da União Europeia com maior almofada financeira, como também tem uma das maiores percentagens de dívida a curto prazo. Todavia, Sr. Presidente, também lemos que os reembolsos antecipados dos empréstimos da Troika foram suspensos. E se uma notícia nos enche de confiança, a segunda motiva uma pergunta, que é, considerando que os custos desta dívida são ainda bastante elevados, qual é a estratégia de financiamento da República para continuar a reduzir os custos de financiamento da nossa dívida pública? Infelizmente, Sr. Presidente, esta não é a única área que o PSD tem estado a brincar ou faz de conta. Faz de conta que o seu plano de recuperação económica não é um plágio do programa de governo, faz de conta que as previsões do governo não foram constantemente as previsões que mais acertaram ao longo dos últimos anos, faz de conta que os pagamentos em atraso não estão a diminuir, faz de conta que o investimento público não está e não vai aumentar. Por exemplo, na questão das previsões, basta analisar os últimos anos para verificar que assim foi. Nos pagamentos em atraso, que hoje em dia estão não 10, não 20, mas 40% inferiores ao que estavam nesta altura do ano passado. E fazer de conta que o investimento público não é algo que se concretiza com a varinha mágica, mas fazendo projetos, lançando concursos e também enfrentando as dificuldades, sim, com seriedade, aqui nesta casa, enfrentando impugnações, faltas de candidatura, ou seja, o investimento público não é para quem quer, também não é para quem pode. Aproveitando outro ditado, são preciso dois para dançar o tango. O investimento está finalmente sob carris hoje. Segundo a base Gov, só no primeiro trimestre lançámos em valor mais 113% em concursos públicos e contratámos também em valor mais 36% de investimento do que na mesma altura do ano passado. Ora, o PSD pode levantar 37 milhões de euros o dia todo, pode, mas também sabe que esse valor é em contabilidade nacional e que só é registado numa fase avançada do investimento. E, portanto, está na altura de deixarmos de fazer de conta. Sr. Presidente, eu queria concluir para perguntar. Já percebemos muito claramente que este orçamento suplementar representa uma escolha diferente, melhor para os portugueses e para a situação económica e social. Mas se isto aumenta muito o investimento público, se isto vai fortalecer os serviços públicos, resta a pergunta. Quais é que são as medidas para as empresas para relançar a economia de agora em diante? Muito obrigado.
Obrigado, eu, Srs. Deputados Braz e Miguel Matos. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para responder. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos utilizar a mesma metodologia, vou também partilhar o tempo com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Em primeiro lugar, gostava de agradecer as questões da Sra. Deputada Vera Brás e do Sr. Deputado Miguel Matos. E os Srs. Deputados colocam aqui o ponto certo, que é a diferença da resposta a esta crise. Nós partimos para a resposta a esta crise com uma diferença substancial em relação à última. Nós temos uma opção clara em não aumentar impostos e em não cortar na despesa social. E isso só é possível porque o caminho e o ponto de partida agora é muito diferente do ponto de partida em 2011. E há duas grandes diferenças. Uma tem a ver com a própria credibilidade do Estado português. Nós conseguimos, ao longo dos últimos 4 anos, lançar as bases financeiras sólidas para que o país tivesse um crescimento robusto, convergindo, depois de muitos anos, convergindo pela primeira vez neste século com a média da União Europeia. Foi uma situação que nos permitiu ter contas certas e ter mesmo o primeiro saldo orçamental positivo, que aliás teve um reflexo enorme naquilo que foi a diminuição dos custos de financiamento da República e também dos custos de financiamento das empresas. E este caminho muito sólido que fizemos deu-nos e dá-nos não só a credibilidade face àquilo que são os mercados, mas também uma credibilidade dentro do projeto europeu, e essa é a segunda grande diferença desta crise em relação à anterior. É que a Europa tem sabido estar à altura da resposta a esta crise. E quando muitos neste Parlamento, também neste Parlamento, desdenharam aquilo que foi a primeira resposta de lançamento de redes de segurança que o Eurogrupo fez logo no início de abril, essa resposta foi absolutamente essencial para que não apenas Portugal, para que todo o espaço da União Europeia, da Zona Euro, tivesse a percepção de todos de que nós estaríamos disponíveis a tudo para que os países pudessem enfrentar em condições esta crise. E é esse ambiente e essa credibilidade que nós também levámos ao projeto europeu, em que demonstramos que era possível um outro caminho, que não aquele caminho dos cortes. Eu sei que os deputados da direita não gostam de se lembrar disso, mas nós quando entramos tínhamos um programa de estabilidade e crescimento que previa um corte de 800 milhões de euros nas pensões. Nós demonstramos que havia outro caminho, que era possível recuperar rendimentos, que era possível recuperar a atividade económica e, mesmo assim, cumprir todos os objetivos orçamentais. Esses mesmos objetivos orçamentais que os senhores deputados da direita, todos os orçamentos diziam que nós não íamos cumprir e conseguimos cumprir. E é esta diferença que faz com que a resposta que estamos a fazer à crise seja uma resposta completamente diferente, uma resposta que assenta na proteção do rendimento das famílias e em dar um suporte básico de vida às empresas que viram a paralisação económica generalizada, para que essas empresas possam sobreviver com os seus trabalhadores, para que possamos chegar ao ponto da recuperação económica com empresas e com o nosso tecido produtivo em capacidade de o fazer. Sr. Presidente, dê então permissão para o Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
A palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, nós estamos perante uma crise que resulta de uma pandemia que apanhou Portugal, todos os países, de forma súbita. E, de facto, foi preciso, num primeiro momento, serem definidos um conjunto de medidas numa fase de emergência, numa fase de confinamento abrupto das famílias, de fim de atividade nas empresas, de encerramento de serviços. E foi perante esse cenário que foi preciso manter rendimentos de trabalho, apoiando as empresas. Foi preciso apoiar as famílias que precisaram de ficar com os seus filhos em casa porque não podiam ir à escola. Foi preciso criar mecanismos e prestações sociais que fizessem face a uma doença, a uma pandemia que de repente fazia com que as pessoas tivessem que ficar em isolamento, incluindo na sua casa. e, portanto, foi neste contexto que foram definidas e implementadas um conjunto de medidas muito significativas, com um impacto financeiro muito grande, mas que já hoje talvez nos faça pensar se elas não tivessem sido adotadas, como é que estaríamos na economia e no emprego passados 3 meses, apenas 3 meses. E é agora, no momento seguinte que estamos a entrar, no momento de estabilização, que algumas destas medidas naturalmente se manterão, provavelmente outras serão adaptadas em conformidade com a evolução da situação e outras estão a ser criadas. E estão a ser criadas precisamente com este objetivo, manter o emprego, evitarmos a situação a que assistimos há não muitos anos atrás, que atingimos, de facto, uma taxa de desemprego superior a 16%, em que, acompanhado com cortes de prestações sociais, reduções de pensões e muitas outras medidas que tiveram um impacto muito, muito oneroso para todos os portugueses, para as finanças públicas, para o orçamento da Segurança Social e para a sustentabilidade da Segurança Social. E é, de facto, este o desafio que este Governo e todos os portugueses têm pela frente. É um desafio que incide neste conjunto de novas medidas, medidas dirigidas às empresas, ao emprego, na sequência ou a seguir a um layoff simplificado, onde, de facto, foi necessário até determinar um encerramento de muitas atividades económicas, que teremos um layoff para apoio à retoma progressiva, exatamente para poder ser adaptado a cada área económica, a cada empresa, a cada entidade, em função daquilo que possa ser a sua capacidade e possibilidade de voltar ao exercício e os seus trabalhadores voltarem em pleno. Um incentivo para a manutenção dos postos de trabalho, bem como o apoio ao emprego e formação profissional. E todas estas medidas devem ser vistas em conjunto e de forma complementar. Não apenas uma medida de promoção à manutenção do emprego, mas um conjunto de medidas que permitam cada empresa adaptar-se às suas necessidades e que, dessa forma, consigamos manter o nível de emprego e evitar as situações de desemprego com todos os impactos que essas situações têm para o rendimento das famílias, para a despesa da Segurança Social, para a diminuição de contribuições, para o aumento da despesa com subsídio de desemprego. E é precisamente na proteção dos rendimentos que outros apoios, a proteção, o complemento de estabilização, que será atribuído já no próximo mês de julho a todos os trabalhadores que, estando em situação de layoff simplificado, tiveram uma quebra, uma diminuição dos seus rendimentos, o pagamento do abono de família extraordinário no mês de setembro, bem como a prorrogação de prestações sociais e destaque, de facto, a prorrogação do subsídio social de desemprego, que permitirá a manutenção do subsídio num valor mínimo, mas que permitirá a manutenção do subsídio a todas as pessoas que, podendo estar a terminar o prazo de concessão do subsídio social de emprego, o possam manter, pelo menos até ao final do ano. Assim como a proteção dos trabalhadores independentes e informais, e aqui não posso deixar de destacar que a alteração ao regime dos trabalhadores independentes, introduzido há algum tempo, permitiu trazer para o sistema de segurança social muitos trabalhadores independentes que não estavam protegidos e que estavam fora deste âmbito. Importa agora, de facto, olhar para os que permanecem fora, quais os motivos, e protegê-los, e é nesse contexto e é esse o objetivo. E, portanto, são diversas as medidas, serão permanentemente analisadas, avaliada a sua adequação, mas é um conjunto de medidas muito vasto, que também incide na área da ação social, no apoio às instituições particulares de solidariedade social, e são todas juntas, complementando-se, que nos permitirão a todos ultrapassar esta fase e entrar numa fase de retoma no próximo ano. É esse o objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu Sr. Secretário de Estado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria
cumprimentar os senhores secretários de Estado e a senhora secretária de Estado. Não parece que esteja aqui em causa cortes salariais nem aumentos de impostos. Acho que até o debate ganha-se se o Governo parar de se congratular por não fazer o mesmo desastre de política que o PSD e o CDS fizeram no passado, e por isso podemos partir do princípio que a austeridade é uma política errada num contexto de crise e passar à discussão do que é que deve ser feito para minorar essa crise. Até porque o facto de não haver cortes nos rendimentos impostos legalmente por um orçamento do Estado não quer dizer que as pessoas não sintam cortes nos seus rendimentos por efeito da crise do desemprego, até do layoff, que resulta de uma alteração legal, ou de outras circunstâncias da crise provocada pela pandemia. E é precisamente essas situações que é preciso acautelar, não só às situações de emergência social, mas também à crise económica. E começa a ficar muito óbvio e a ser muito claro que este orçamento suplementar, embora dê resposta e provisão orçamental a algumas medidas que foram importantes, ele é muito insuficiente face à crise social que se agudiza e que ainda é muito invisível, mas que se tornará cada vez mais claro ao longo dos próximos tempos, e é insuficiente para combater a crise económica. Nós não temos noção nem contabilidade das medidas extraordinárias discriminada por aquilo que é o efeito dos estabilizadores automáticos e aquilo que são as medidas de apoio aprovadas excepcionalmente pelo Governo. A UTAU tentou fazer esse cálculo separando entre despesa efetiva, entre passivos, ou seja, garantias, e entre empréstimos do Estado, e chegou à conclusão que, despesa efetiva, as medidas extraordinárias para combater a crise equivalem a 1,5% do PIB. Ora, em Espanha são 10% do PIB. Na Alemanha estamos a falar de valores equivalentes. E por isso é lógico que está muito claro, quer por comparação com outros países da União Europeia, quer por comparação com a realidade e as necessidades de investimento, que este orçamento se revela insuficiente. Serve de pouco dizer que o investimento público tem o maior aumento dos países da União Europeia, porque quando uma coisa é muito pequenina não precisa de aumentar muito para ter um grande aumento, que é precisamente o que se passava em Portugal, com níveis vergonhosos de execução de investimento público na anterior legislatura. Já esse diagnóstico está feito, acho que não é possível contradizê-lo. Mas há algumas insuficiências em diferentes áreas que não encontram provisão orçamental nem resposta neste orçamento suplementar. A educação é um exemplo. Há uma verba para digitalização, mas essa verba não se reflete no regresso à escola, nos docentes e na sua contratação, nem na redução das turmas. No layoff continua a haver cortes salariais, quando o que se quereria é que as pessoas pudessem voltar a receber o seu salário por inteiro, porque não se podem manter cortes salariais por mais tempo. Nos apoios sociais, embora tenha havido uma extensão desses apoios sociais, eles não chegam ainda a todos os grupos mais vulneráveis e mais precários, nomeadamente aos regimes específicos das trabalhadoras domésticas, por exemplo, ou dos advogados e solicitadores. E nos apoios às empresas, o Governo não conseguiu resolver o problema de fundo, que é as empresas mais frágeis, que são as microempresas e os empresários em nome individual, que são 99 ponto qualquer coisa por cento de todas as empresas em Portugal, têm muita dificuldade em aceder aos apoios. Não acedem aos créditos, os bancos não fazem essa seleção, os bancos fazem uma seleção competitiva dos créditos, privilegiam as empresas maiores e com mais condições de aceder aos créditos, e por outro lado, são empresas que vão beneficiar muito pouco dos regimes de benefícios fiscais. Porque, sejamos também claros, este orçamento é um bar aberto em termos de benefícios fiscais, e quem vai beneficiar destes benefícios fiscais são as maiores empresas, como sempre foi e sempre será. Em particular, os bancos, que apanham por tabela um novo regime de dedução de prejuízos fiscais, que dará muito jeito a bancos que achavam que iam ter lucros e agora não vão ter. Há grandes bancos com grandes prejuízos fiscais que iriam ficar inutilizados se não fosse por este novo regime. O BCP é um bom exemplo, outros haverá. E depois, há ainda uma resposta que não foi dada,
a empresas estratégicas, porque falamos sobre a reindustrialização do país e apoio à produção produtiva e às empresas tecnológicas. Temos uma das maiores e mais antigas empresas tecnológicas em asfixia financeira, que é a FASEC, e o Governo não consegue dar uma resposta. E temos a TAP, em que precisa de uma resposta, mas o Governo está disposto a injetar fundos sem qualquer contrapartida na gestão nem do controlo da empresa. Eu gostaria de refazer algumas questões que já tinha feito na anterior audição na Generalidade e que penso que era importante esclarecer. A primeira é que parte deste novo plano, que como já vimos é muito reduzido, embora não seja muito claro qual é a dimensão e o montante das novas ajudas à economia, que parte deste plano é que é financiada diretamente pelo orçamento e que parte é que é financiada diretamente por fundos europeus. Da parte que vem de fundos europeus, o que é que se espera que seja fundo perdido e o que é que se espera que seja empréstimo? E quando é que se espera que esses fundos cheguem? Ou seja, qual é o grau de endividamento que a República terá de fazer enquanto os dinheiros europeus não chegam, para que percebamos de que forma é que a vinda ou não da panaceia dos apoios da Europa está a condicionar o apoio à economia. E esses calendários, essa divisão e essa planificação é importante para fazer esta análise. Em segundo lugar, fala-se e tem-se falado da conversão das garantias públicas, aliás, há uma autorização da Comissão Europeia para que isso possa ser feito, uma conversão das garantias públicas em apoios diretos às empresas. Como é que será feita esta conversão e em que moldes é que o Estado pode entrar diretamente no capital de empresas, de que empresas e com que objetivos? Na saúde, fala-se num reforço de 500 milhões, já percebemos que esse reforço não chega a 500 milhões, são 340, há 159 milhões, que segundo percebi, trata-se da utilização de saldos que tinham ficado de anos anteriores e que não tinham autorização para ser gastos. Gostaria que pudessem confirmar essa interpretação, porque de facto há esta diferença nos dados, que também é reportada pela UTAU e era bom clarificar. Na Segurança Social, era também importante clarificar que todas as despesas associadas ao layoff, quer a redução das contribuições sociais, ou seja, da TSU, quer a despesa para o pagamento salarial que sai do Estado, é compensada no Orçamento da Segurança Social por transferências do Orçamento do Estado e não está no mapa uma parte desta compensação. O Bloco já apresentou algumas propostas de alteração ao Orçamento. Uma delas diz respeito a uma medida que foi prometida pelo Governo, que é a redução do IVA da eletricidade. Foi prometida por uma autorização legislativa. O Parlamento concedeu essa autorização extraordinária ao Governo à espera de uma autorização também da Comissão Europeia. Essa autorização chegou, mas o Governo não parece estar muito interessado em cumprir esse compromisso de redução do IVA. Não sabemos nada sobre isso. Não há razão para que não se possa fazer já neste orçamento, porque não só cumpre uma promessa do Governo, como cumpre o objetivo de apoio, às famílias mais vulneráveis e de apoio aos rendimentos de todas as famílias também. Em segundo lugar, as condições para os apoios públicos. O Estado tem uma norma que diz que uma empresa que tenha dívidas ao fisco ou ao Estado não pode aceder a apoios públicos de qualquer natureza, mas permite que uma empresa que use um offshore da lista de offshores publicada pela autoridade tributária, como sendo aquelas que não cumprem as garantias da Lei Geral Tributária, permite que uma empresa que esteja ligada a este offshore possa aceder a apoios públicos. E eu gostaria de perguntar se não existe uma contradição nestes dois requisitos no acesso a apoios públicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, para responder. Faça, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Nós vamos partilhar o tempo com os meus colegas, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Permita-me que comece pela última questão que a Sra. Deputada aqui frisou, que tem a ver com os critérios de elegibilidade para apoios públicos, se deve ou não ser um critério de elegibilidade ou de exclusão, neste caso, estar numa das listas consideradas como jurisdição mais favorável, conforme está proposto pelo Bloco de Esquerda e conforme penso que houve já uma iniciativa também de um outro partido à esquerda em termos autónomos. Eu aquilo que gostaria de dizer à Sra. Deputada, não me estou a situar nesse debate, estou-me a situar em termos objetivos naquilo que é a realidade de Portugal e aquilo que é a realidade da União Europeia, e designadamente a realidade de países como esses que a senhora deputada refere e que têm uma diferença substancial no que diz respeito à situação portuguesa. Nós, em Portugal, temos uma lista de jurisdições mais favoráveis de 80 países. A União Europeia tem uma lista de 12 países. Por isso, o universo de uma e outra é bastante diferente. E, Sra. Deputada, em termos fiscais, como sabe, há duas consequências para o facto das empresas estarem parqueadas em offshores. Em primeiro lugar, há uma oneração da tributação das operações que são relacionadas e, por outro lado, essas empresas não têm acesso a benefícios fiscais. Mas, Sra. Deputada, aquilo que eu acho que a Sra. Deputada, pela honestidade intelectual que a Sra. Deputada tem, deve sempre partilhar neste ponto, quando faz a comparação com outros países, é que a realidade é diferente entre aquilo que é a lista da União Europeia e aquilo que é a lista portuguesa, que, tal como tem a Sra. Deputada na sua posse o parecer que o Governo enviou para a Comissão de Orçamento e Finanças ainda na legislatura passada, o número de países que está listado nessa portaria é um número infinitamente grande, na medida em que muitos desses países já hoje cumprem aquilo que é absolutamente fundamental e que a Sra. Deputada também concorda, que é a troca de informação internacional que permite que haja mais transparência. Sra. Deputada, não me estou a situar nem ao Governo nesse debate sobre esta proposta, estou apenas, Sra. Deputada, a fazer o contexto que, por honestidade intelectual, a Sra. Deputada também o deve fazer. Sra. Deputada, nunca é demais reafirmar aquilo que nós defendemos, Sra. Deputada. Nós fizemos, desde há 4 anos, um caminho conjunto de recuperação de rendimentos e de recuperação do nosso país. E aquilo que hoje somos confrontados é com uma resposta a uma crise absolutamente dramática que, tal como sempre dissemos, há sempre alternativas na forma como respondemos. Mas a nossa resposta é a resposta da manutenção do emprego, da manutenção do Estado Social e a manutenção e a proteção do rendimento das famílias. E por isso, Sra. Deputada, aquilo que nós temos a expectativa é de podermos continuar em conjunto a fazer esse mesmo caminho numa situação muito particular e muito difícil que temos de enfrentar. Sra. Deputada, nós sempre dissemos que este orçamento suplementar não coloca em causa tudo aquilo que assumimos no Orçamento de Estado que entrou em vigor no dia 1 de Abril. Aquilo que está no Orçamento de Estado em vigor está agora a ser corrigido em termos daquilo que são as consequências desta crise e é essa a dimensão deste Orçamento Suplementar. Tudo o que se encontra no Orçamento de Estado é para ser cumprido na medida em que estava previsto nesse mesmo Orçamento de Estado. E por isso, Sra. Deputada, essa autorização legislativa que existe é uma autorização legislativa que carece de ser concretizada e o Sra. Deputada nunca ouviu o Governo dizer que não a ia concretizar, antes, pelo contrário, ouviu o Governo sempre dizer que finalmente tínhamos a autorização para fazer uma medida que era inovadora, socialmente justa e ambientalmente responsável, que é também uma parte que estou convencido que a Sra. Deputada também não desdenhará acompanhar. Sr. Presidente, passaria então à Sra. Secretária.
Palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para complementar o tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, relativamente às questões que colocou sobre a saúde e a segurança social, este orçamento complementar introduz um acréscimo de despesa e, portanto, de dotação para o orçamento da saúde de cerca de 500 milhões de euros, o que nos permite fazer um total. Face à variação que já vinha do orçamento inicial, termos um crescimento face a 2019 de mais de 1.350 milhões de euros no orçamento da saúde. O reforço muito significativo que já tinha existido no orçamento inicial. Foi muito importante para fazer face a uma necessidade imediata de medidas muito, muito duras e muito fortes no SNS para fazer face à pandemia, mas também este reforço permitirá igualmente colmatar essas necessidades ao nível dos ventiladores, dos testes, dos EPIs, todos aqueles que são os consumos clínicos e a necessidade de dar resposta numa situação de pandemia, mas também o aumento das camas de cuidados intensivos, dos cuidados continuados e de recursos humanos. Portanto, no âmbito da saúde temos um reforço bastante significativo face a 2019 e que em termos orçamentais tem um impacto, mas é um impacto necessário. Em relação à Segurança Social, confirmo que está orçamentado no orçamento suplementar todas as verbas necessárias para fazer face não só às despesas com todas as medidas excepcionais adotadas, quer no período de emergência, quer no programa de estabilização económica e social, com o impacto para o ano 2020, naturalmente, assim como para a isenção da taxa contributiva, que permitirá, através da transferência do Orçamento de Estado, cobrir a parte da receita de contribuições que, na sequência das isenções de taxa contributiva, não acontecerá e, por essa via, financiar despesa do sistema previdencial. Portanto, queria confirmar essa situação.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves. Cumprimento e a quem dou a palavra. Faça a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os Srs. Secretários de Estado que estão aqui nesta audição da especialidade. E nós queríamos começar por voltar a fazer uma pergunta que já fizemos anteriormente e que ainda não foi respondida, que é quanto é que os bancos vão ganhar com o prolongamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais. Nós fizemos esta pergunta na audição da Generalidade, não foi respondida. Colocámos esta questão num pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro das Finanças no debate em plenário, também não foi respondida. E, portanto, voltamos a colocar de novo esta pergunta, esperando que seja respondida. Nós não queremos saber qual é o racional da medida, qual é a ideia por trás da medida, isso já percebemos nas várias audições. Aquilo que queremos exatamente perceber é quanto é que a banca vai ganhar com esta medida em concreto. E se o Governo continuar a não dar resposta, das duas uma, ou não sabe, o que é grave, ou sabe e não quer dizer à Assembleia da República, o que é mais grave ainda. E, portanto, nós queremos saber exatamente entre o deve e o haver desta medida com a outra medida do adicional, que tanto se tem falado, que é um adicional irrisório de 33 milhões de euros, é preciso saber, no total, quanto é que a banca vai ganhar entre estas duas medidas. E, portanto, era essa a questão que nós queremos começar por fazer, até porque sabe que a banca é dos setores que mais consegue trabalhar com o reporte de prejuízos fiscais fora de tempo, tem essa capacidade que outros setores não têm. Depois, relativamente aos sócios-gerentes, nós acabámos todos de receber no nosso mail há minutos atrás a notícia de que o alargamento do apoio aos sócios-gerentes foi vetado pelo Sr. Presidente da República. Uma das matérias que está no decreto do Presidente da República é de que é possível resolver esta situação no quadro do orçamento suplementar. O PCP tem já uma proposta nesse sentido que entregámos para que no Orçamento de Estado seja garantido um apoio aos sócios-gerentes das micro, pequenas e médias empresas e, portanto, queremos saber exatamente qual é a abertura do Governo para ver esta medida resolvida, ultrapassando quaisquer problemas que tenham sido colocados na declaração de veto, para que se garanta aos sócios-gerentes que, recordo, fazem descontos para a Segurança Social e, portanto, devem ter um direito a um apoio na situação em questão e que sabemos que é muito complicada e que não deve ficar, de maneira alguma, limitada pela faturação ou pelo valor de faturação de 80 mil euros que o Governo lançou inicialmente. Sobre pagamentos por conta, será votado na próxima sexta-feira um projeto de lei do PCP que dispensa o pagamento por conta para todas as micro, pequenas e médias empresas. Foi aprovado na Generalidade, na semana passada foram aprovados todos os artigos na especialidade e estamos, portanto, em crer que será aprovado também na próxima sexta-feira. A norma que o PCP apresentou, já há alguns tempos, foi acolhida parcialmente no orçamento suplementar. O Governo comete mais uma vez, como fez com os sócios gerentes, o erro de limitar esta medida à questão da faturação, e nós não podemos deixar de dizer que a faturação não é um bom indicador para a atividade de uma empresa. Há setores onde a faturação não corresponde, de facto, à realidade de uma empresa e, portanto, aquilo que nós propomos, no fundo, é que o critério que o Governo aplica aos setores da restauração e da hotelaria, que é automaticamente esses setores têm acesso à dispensa do pagamento por conta, possa ser aplicado a todas as micro, pequenas e médias empresas para que possam optar por não entregar o pagamento por conta, alertando para a justeza desta medida. E, portanto, isto já foi por muitas vezes explicado e, de facto, não faz sentido que as empresas sejam obrigadas a ter este pagamento por conta quando os seus resultados de 2020 não vão ser semelhantes aos resultados de 2019 e, portanto, não faz sentido estar a adiantar um valor que depois será, mais à frente, devolvido. E porque o IRC é sempre pago, ou seja, se houver imposto a pagar, ele é sempre pago e, portanto, aqui nem sequer há qualquer tipo de perda fiscal ou sequer nenhuma questão de lei travão, e aproveito já para mencionar esse facto. E, portanto, a nossa pergunta é também se o Governo está disponível para que no orçamento fique clarificada esta situação, alargando o critério para todas as micro, pequenas e médias empresas. Outra das propostas do PCP, que também está nesse projeto de lei, que também foi aprovado na especialidade e que será votado na próxima sexta-feira, tem a ver com a questão da devolução em 2020 dos PECs que foram entregues pelas micro, pequenas e médias empresas ao Estado entre 2014 e 2019 e que não foram, entretanto, deduzidos. Ou seja, estamos a falar de empresas que vivem essencialmente para a criação do seu próprio posto de trabalho, que não têm lucros entre o pagamento dos funcionários, as despesas correntes e os salários dos próprios sócios gerentes não geram lucros, mas sim rendimentos de outro tipo, e que até 2019 eram obrigadas a entregar o PEC, que era um imposto injusto e que ainda bem que acabou também muito por iniciativa do PCP. O PEC era um imposto por existir, como a empresa pagava, tivesse lucros ou não, era obrigada a pagar e só passados 6 anos é que podia ver esse valor devolvido, se não o pudesse deduzir na sua tributação de IRC. E, portanto, aquilo que nós propomos é que estas empresas que tiveram prejuízos, lucro zero ou lucros muito baixos ao longo destes anos, que neste momento de aperto, de maior dificuldade, possam ver essa devolução feita de uma vez só para ajudar à sua tesouraria. Estamos a falar, no máximo, de um valor à volta dos 5 mil euros por empresa, se considerarmos o universo de empresas que o PCP coloca na sua proposta. Estamos a falar de empresas como cafés, restaurantes, táxis, cabeleireiros, esteticistas, pequenos comerciantes, e pode fazer, de facto, muita diferença esse valor para a vida destas empresas. E, portanto, sendo uma medida que poderá também ser aprovada na sexta-feira, perguntamos ao Governo se não acha adequado que seja também considerado um orçamento suplementar, tendo em conta a justiça que é preciso fazer a estes pequenos empresários. Depois, há um conjunto de medidas que não estão no Orçamento de Estado e que estavam previstas no Programa de Estabilização. Nós já temos assinalado isso ao longo de toda esta discussão. O apoio extraordinário aos trabalhadores independentes que perderam os seus rendimentos de 438 euros não está vertido no articulado do Orçamento de Estado. O abono de família e o complemento de estabilização não está também em nenhum dos artigos do Orçamento de Estado. O alargamento do subsídio social de desemprego e do RSI também não está. Mesmo relativamente ao layoff e à redução do corte que nós também questionamos, porque aquilo que defendemos é o pagamento por inteiro, está sob a forma de uma autorização legislativa, sem que fique claro qual é que será a medida que será aplicada, e, portanto, o PCP já entregou propostas, algumas que vão no sentido de concretizar e alargar essas medidas que foram anunciadas. Perguntamos se o Governo considera que devem ficar expressas de forma clara no articulado do orçamento ou se quer que passemos um cheque em branco ao Governo em que as únicas medidas expressas no articulado são aquelas que nós questionamos e temos as maiores dúvidas, como os incentivos fiscais à concentração e à compra de pequenas empresas que estão em dificuldades e que se calhar numa segunda ronda poderei lá ir também. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, na última audição o Sr. Ministro já respondeu que a verba com despesa de pessoal na saúde só aumenta 200 mil euros, mas que podemos estar descansados porque será feita uma transferência e que depois essa gestão é feita por cada uma das unidades e que podem afetar à contratação de pessoal. Mesmo assim, nós não percebemos de facto porque é que essa verba não é diretamente alocada para as despesas com pessoal. porque o Governo sabe que são 2.800 profissionais, sabe qual é os custos que tem essa contratação. Portanto, qual é a razão para que essa verba não tenha sido diretamente alocada às despesas com o pessoal, garantindo, de facto, que vai haver essa contratação de profissionais que estiveram na linha da frente e que, portanto, devem ter essa contratação. E, portanto, perguntamos porquê é que não se colocou essa verba necessária para fazer essas contratações. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Duarte Alves. A palavra é ao Sr. Secretário-Estado Adjunto para responder. Faça o Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, pelas questões que coloca. Começaria também por esta última, pelo Serviço Nacional de Saúde. O reforço dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde não é de agora. O reforço dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde é algo que decorre da estratégia conjunta que fizemos desde 2015 e que permitiu reforçar os meios humanos no Serviço Nacional de Saúde e permite continuar a fazê-lo. Nós fizemos durante a pandemia com contratações extraordinárias, essas contratações vão se tornar permanentes e, tal como o Sr. Ministro de Estado e das Finanças teve ocasião de assumir aqui perante o Parlamento, e não há forma mais solene de o assumir do que aqui perante o Parlamento, é que no bolo global dos mais de 500 milhões de euros que são reforçados no Serviço Nacional de Saúde, também estão incluídas as verbas destinadas aos recursos humanos. Aliás, como a Sra. Secretária de Estado do Orçamento há pouco colocou à evidência, estes 500 milhões de euros somam àquilo que tinha sido o maior reforço de sempre que fizemos no Orçamento de Estado para 2020. E por isso, não haja dúvida nenhuma de que a nossa prioridade é contar com um Serviço Nacional de Saúde forte, que consiga continuar a responder bem àquilo que é a crise sanitária, ao mesmo tempo que queremos continuar a ter um sistema de proteção social pública forte para continuar a responder à proteção de rendimentos e para que não deixemos ninguém para trás. O Sr. Deputado falou de várias questões do domínio da área fiscal que importa aqui precisar também, Sr. Deputado, e importa também que, Sr. Deputado, permita-me dizer que não se contradiga, porque há uma contradição na sua intervenção quando fala dos pagamentos por conta e quando depois fala do pagamento especial por conta. Todos os micro e pequenos empresários que têm pagamento especial por conta que possa ser reembolsado a partir de 2021, significa que são microempresas que durante 6 exercícios seguidos não tiveram resultado, Sr. Deputado, não tiveram resultado durante 6 exercícios consecutivos para deduzir, veja bem, 800 euros. Portanto, Sr. Deputado, logo aqui, essa sua preocupação com as microempresas relativamente aos pagamentos por conta cai, de certa forma, por terra, porque se não têm resultados, significa que não lhes é calculado nenhum pagamento por conta. Mas já lá vamos aos pagamentos por conta. Mas no que diz respeito aos pagamentos especiais por conta, Sr. Deputado, aquilo que lhe estou a dizer é, nós tomámos uma iniciativa em conjunto, há menos de 2 anos, que foi no sentido de retirar a obrigação da entrega do pagamento especial por conta. Isso teve um reflexo, foi agora, em março passado, no facto de nós termos cerca de menos 180 a 190 milhões de euros de entradas com o pagamento especial por conta. E isso foi uma medida que nós tomámos e que é uma medida permanente, Sr. Deputado. Agora, aquilo que nós não devemos fazer é estar sempre a alterar as regras, que não dá previsibilidade, não é apenas às empresas, é também ao Estado. Esta alteração em 2014 no regime do pagamento especial por conta foi uma alteração que foi feita no seguinte pressuposto: para se pedir a devolução do pagamento especial por conta passado 4 anos de exercícios em que não se conseguia deduzir o pagamento, era preciso solicitar uma inspeção e pagar essa mesma inspeção para que se pudesse obter o reembolso. E em 2014, aquilo que foi feito foi alterado, foi retirada a obrigatoriedade da inspeção e foi colocado um prazo adicional de 2 anos para se solicitar o reembolso. E eu repito, aquilo que essa proposta faz é exigir que se faça em 6 meses em que essa questão não está prevista no orçamento, aquilo que estava previsto fazer em 6 anos, Sr. Deputado. É isso que essa proposta faz. E vamos aos pagamentos por conta, Sr. Deputado, para lhe dizer o seguinte. Nós estamos de acordo relativamente ao princípio e penso mesmo que em relação à medida dos pagamentos por conta. Sr. Deputado, nós desde o início, que sempre dissemos que, não fazia, que a questão dos pagamentos por conta seria avaliada no final do segundo trimestre. E nós fizemos essa avaliação e no quadro do Programa de Estabilização Económico-Financeira nós propusemos algo que é muito simples, que é aplicar aos primeiros e segundos pagamentos por conta as regras que já hoje existem para o terceiro pagamento por conta. Ou seja, se uma empresa, em função daquilo que são os seus resultados, conseguir antever, já lá vamos, Sr. Deputado, conseguir antever que não terá um resultado que lhe faça pagar imposto no ano seguinte, então pode limitar aquilo que são os seus pagamentos por conta. Por isso, no primeiro pagamento e no segundo, nós, aquilo que foi a nossa opção foi fazer uma medida universal, mas que permitisse distinguir aquilo que são as empresas que, apesar de tudo, continuam a ter volume de faturação, de outras empresas que, apesar de tudo, deixaram de ter esse volume de faturação. Há outros critérios. Das empresas que não recorrem ao e-fatura, nós já recorremos a outro critério, como, por exemplo, o do volume de negócios e como critério de outras despesas que também são feitas, para efeitos da aferição de acesso, por exemplo, aos planos prestacionais. E, por isso, nós podemos sempre olhar para o critério equivalente de faturação para realidades em que não se aplique o critério da faturação. Agora, há uma coisa, tal como eu já tive a ocasião de dizer da última vez que estive aqui no Parlamento a falar sobre esse tema, que nós temos que ter toda a resposta urgente à crise, mas nós também não podemos deixar o Estado sem condições de responder à crise. E é por isso que, dentro da simplicidade das opções que nós temos que tomar, nós também temos que ter a responsabilidade de distinguir entre aquilo que é uma empresa que mantém o seu volume de faturação e que, por isso, é devido pagar, fazer o pagamento por conta, ainda que lhe permitindo que, se no primeiro e no segundo pagamento por conta não o acerte, que possa fazer o acerto no terceiro pagamento por conta sem pagar juros. E isto é atuar de forma responsável para, e repito, preservar a capacidade do Estado de dar a resposta. Porque, senhoras e senhores deputados, para quem toda a gente se virou nesta crise foi para o Estado. E esta crise, infelizmente pela pior razão, vem desmentir todos os liberais que acham que o Estado não é preciso para nada. Mas para que o Estado seja forte, o Estado tem que manter a sua capacidade de resposta. E por isso, aquilo que lhe digo é que nós estamos sempre disponíveis para olhar para critérios equivalentes ao da faturação, para realidades em que não se aplique a faturação, mas nós não podemos, em nenhuma circunstância, e o Sr. Deputado tem a certeza que concorda comigo, deixar o Estado sem capacidade de resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cília Meireles, que cumprimento e a quem dou a palavra de imediato. Faça favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa. Queria começar por cumprimentar os senhores secretários de Estado, alguns dos quais, primeira vez que estão aqui sem ser a acompanhar o senhor ministro, e queria dar-lhes uma particular boas-vindas por isso. E eu começava por dizer, ouvi o PS descrever este orçamento como o orçamento que não esquece ninguém. E eu gostava de perguntar aqui alguns números, porque eu acho que este é o orçamento que não esquece ninguém, mas lembra-se bastante mais de uns do que de outros. E eu gostava de perceber se isto é assim ou não e que me fornecessem números e dados. Depois podemos, dada a maneira algo crispada e mais própria de um comício com o que ouvimos falar o Partido Socialista, eu tenho muito prazer em ter pela centésima vez as mesmas discussões que já aqui tivemos ao longo destes anos, mas se pudéssemos fazer isso noutras rondas e fornecerem-me nesta alguns dados e alguns números, eu agradecia imenso. E eu começava por explicar. Em primeiro lugar, a UTAU diz, e com razão, eu estou a citar a página 10, que não é possível responder a uma pergunta crucial, que é esta, é saber quanto é que as medidas do PES, do Programa de Estabilização, justificam a descida da receita e o aumento na despesa previstos nesta revisão orçamental. A minha primeira pergunta é esta, a que a UTAU também não sabe responder. E da revisão do saldo global, que é revisto em menos 11.647 milhões de euros, eu também gostava de saber aquilo que o tal diz que é impossível perceber, que é o que é que tem a ver com a revisão do cenário macro, com a degradação que a pandemia provocou na economia, o que é que são as medidas de política discricionária e o que há para além disto. E eu acho, e eu esperava, e tenho de dizer isto aos senhores secretários de Estado, que iniciassem ou tivessem iniciado esta audição com um quadro a dizer isto mesmo, porque este é o quadro que falta no Orçamento do Estado, que é para perceber do que é que estamos a falar, o que é provocado pelo efeito da pandemia, o que é que tem a ver com o período que já terminou do estado de emergência, o que é que tem a ver com as medidas previstas no programa de estabilização. Eu dei-me ao trabalho de fazer alguns cálculos e eu pedia que confirmassem esses números ou me dissessem se eles estão errados. E por isso é que eu digo que este é um orçamento que se lembra bastante mais de umas empresas do que das outras. E eu explico porquê. Eu dei-me ao trabalho de ir ver na despesa primária, página 62 do relatório da UTAU, o que é que está previsto para auxílios à economia, auxílios à empresa, que são aqui particularmente importantes, porque o principal efeito, ou um dos principais efeitos da pandemia, tirando a saúde das pessoas, que é prioritária, é precisamente a paralisação da economia, por isso é que é tão preciso. E então descobri que auxílios às empresas neste retificativo estão previstos dois. Em primeiro lugar, em subsídios, há um total de 1.943 milhões de euros que têm a ver com layoff simplificado, relançamento da atividade económica que se subdivide em incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial e o apoio à retoma, cerca de 1.900 milhões de euros. E depois, noutra rúbrica, 1.249 milhões de euros, ou seja, 946 milhões para a TAP e o que falta para o novo banco, não é a totalidade do novo banco, é o que falta para o novo banco. Eu dei-me ao trabalho de somar estes apoios totais às empresas e cheguei a um número de 3.192 milhões de euros. Ora, se isto for assim, significa que 40% do esforço do Estado para empresas vai para apenas duas empresas, que se chamam TAP e Novo Banco. Sendo que isto é na melhor das hipóteses, porque quer a TAP, quer o Novo Banco, tudo leva a crer que até precisarão mais do que isto. O que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é se isto se justifica e se é um tratamento equilibrado entre empresas. E mais, o que eu gostava de perguntar, eu não tenho dúvidas de que estas empresas necessitam de recapitalização e necessitam de auxílios do Estado. Agora, também não tenho dúvidas que a generalidade das outras empresas também. E o que eu gostava de perguntar é se em vez de 40% do esforço de cerca de 3 mil milhões depois, com impacto orçamental às empresas, ir para estas duas empresas, se em vez disto o Estado optasse por fazer apoios à generalidade das empresas, quais seriam as consequências para o tecido económico? Porque eu não tenho dúvida que é importante que bancos não vão à falência e que é importante ter uma transportadora aérea. Mas também não tenho dúvidas que é importante ter um tecido económico da generalidade das empresas competitivo. E é este equilíbrio e esta dualidade de critérios que eu gostava de perceber. Bom, e que se pusessem todas as alternativas em cima da mesa. Em segundo lugar, também em relação a empresas, o que eu pergunto é prever-se apoios em garantias, sem impacto orçamental, contudo, está autorizado que algumas dessas garantias que foram dadas que sejam transformadas em apoio ao fundo perdido. Eu gostava de saber se o Governo está ou não disponível para fazer isto e quando é que será, ou se isto terá algum impacto orçamental. Em terceiro lugar, ainda empresas, mas desta vez públicas,
totalmente públicas. Diz o tal, não se encontra nenhuma evidência empírica sobre a situação de partida das empresas públicas, nem sobre a fundamentação económica para um novo aumento do seu teto de endividamento, depois do acréscimo de 2% concedido há menos de 3 meses. O que eu queria perguntar é, mais uma vez, para não ser o orçamento que se lembra mais de umas empresas do que das outras, é o que é que justifica este aumento do teto de endividamento das empresas públicas. E, passando em quarto lugar, e porque já não há muito tempo, estes 2 últimos minutos eu queria dedicar a 2 questões fundamentais que, neste caso, já não têm a ver com empresas. Tem a ver, ponto 4, evolução do IRS. Eu gostava de perceber, e a pergunta já foi feita, mas a resposta ainda não foi dada, o que é que justifica a evolução da receita de IRS? Porque, na realidade, a receita de IRS, ao contrário do que seria de esperar, até do ponto de vista nominal, creio eu, até cresce face a 2019. Há, de facto, fica, de facto, 386 euros abaixo do que estava previsto para 2020, mas fica até nominalmente acima do que estava, do que foi cobrado em 2019. Eu gostava de perceber esta evolução porque tenho visto várias pessoas exprimirem perplexidade porque face à contração da economia que se está a prever e face ao que aconteceu no desemprego, de facto a receita do IRS contrai pouco, pode ser um bom sinal, é sinal que os rendimentos das pessoas não estão a ser muito afetados, mas eu gostava de perceber melhor o que é que justifica, face ao cenário macroeconómico, o que é que justifica isto. E, por último, em relação à contratação pública. A única coisa que encontramos aqui face à contratação pública é o visto prévio deixar de ser obrigatório para despesas inferiores a 750 mil euros. Eu gostava de perceber o que é que vai acontecer a todas as medidas que estão previstas no programa de estabilização, porque elas desaparecem neste orçamento, não estão incluídas neste orçamento retificativo, e terminaria dizendo o seguinte, senhores secretários de Estado. Se o que o Governo pretende fazer, e não é isto que eu percebo no PES, é agilizar no sentido de nós termos processos transparentes e rigorosos, mas em que um concurso público não leve um ano, eu tenho toda a disponibilidade e até toda a concordância, porque nós precisamos de facto de procedimentos que sejam transparentes e rigorosos, mas não precisamos de procedimentos que levem um ano ou mais. Se aquilo que se pretende fazer é para agilizar e para demorar menos tempo, nós acabarmos com garantias de transparência nos processos e, sobretudo, com garantias de concorrência, eu receio bem que isso possa parecer que está a facilitar. Mas, na realidade, o que nós vamos é transformar a contratação pública numa confusão ainda maior e uma confusão, sobretudo, baseada em suspeição. E, portanto, eu gostava de saber quando é que o Governo vai apresentar as suas propostas de revisão da contratação pública. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para responder. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Cília Meireles, em função das questões que coloca, vou dividir com todos os meus colegas o tempo e começava pela última questão, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sobre a contratação pública, o que aqui está, como a Sra. Deputada bem identificou, é a proposta de que não haja fiscalização prévia até 750 mil euros, quando neste momento o orçamento, o que tem, o limite que tem, são 350 mil euros. Senhora Deputada, essa proposta é uma proposta do próprio Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Deputada. E para além disso, Senhora Deputada, penso que é muito importante, quando nós nos referimos a estas matérias, dizer sempre que o facto de não haver fiscalização prévia não significa que não haja fiscalização dessa despesa. E por isso, trata-se de uma medida de agilização da contratação pública em que há um largo consenso. E o Governo também já teve ocasião de expressar que pretende, na Assembleia da República, discutir essas matérias relativamente à agilização da contratação pública. E elas devem ser discutidas sem nenhum preconceito, designadamente, Senhora Deputada, porque todos nós, não há nenhum campeão da transparência, Senhora Deputada. Todos nós queremos procedimentos absolutamente transparentes. Não façamos, é desta discussão, logo iniciar tentando procurar criar qualquer clima de suspeição. Não, Senhora Deputada. O Parlamento terá ocasião de discutir com serenidade estas matérias e, nessa altura, cada um irá fazer do seu ponto de vista. Senhora Deputada falou sobre a questão da evolução da receita do IRS. Nós fizemos uma estimativa da evolução da receita fiscal, tendo em conta aquilo que foi a execução orçamental até ao momento e aquilo que é a revisão dos indicadores macroeconómicos, incluindo aquilo que é a expectativa da evolução do emprego. E isso faz exatamente aquilo que a senhora deputada aqui frisou. Uma revisão em baixa face àquilo que estava estimado para o orçamento de 2020, mas em termos nominais um valor muito aproximado daquilo que foi a execução do orçamento de 2019. Essa é a previsão que resulta do modelo que temos e que faz esta evolução da receita fiscal, mas que, repito, que também é alicerçado naquilo que é a evolução da execução da receita ao longo dos últimos tempos. Eu gostaria de também, Sra. Deputada, de dizer o seguinte. Nós não podemos apenas selecionar aquilo que nos interessa para fazer o ponto do momento no debate parlamentar. Sra. Deputada, há muitas medidas que foram tomadas e que não estão incluídas no orçamento suplementar. Sra. Deputada, nós só em diferimento de impostos para as empresas, nos dois primeiros meses, foram mais de 1.000 milhões de euros, Sra. Deputada. E eu acho que isso é um valor muito significativo. E acho que também é muito significativo, Sra. Deputada, que tenho a certeza que tanto a Sra. Deputada como os restantes senhores deputados ficarão satisfeitos de saber que o índice de incumprimento dessas empresas andou no primeiro mês à roda dos 7%, Sra. Deputada, que apesar de tudo é um número bastante baixo. Por isso, vamos também acreditar nas nossas empresas, vamos acreditar na forma como nós estamos a apoiar as nossas empresas e seguramente que teremos ocasião de no final disto tudo perceber se a estratégia foi ou não foi correta. Agora, Sra. Deputada, não haja a mínima dúvida. Nós não discriminamos umas empresas relativamente às outras. Muito obrigado.
Palavra ao Sr. Secretário-Estado do Orçamento.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, Sra. Deputada Cília Meireles, No orçamento suplementar, quando analisamos e quando olhamos para os programas orçamentais, eu destacaria algumas áreas com reforço de verba para programas dirigidos, específicos e medidas que constam também do Programa de Estabilização Social e Económica, designadamente a cultura, a saúde, a infraestruturas e habitação, na área da habitação com a reabilitação do Parque Habitacional do Iru e com o Parque Habitacional Público de Habitações a Custos Acessíveis, num total de 55 milhões de euros. Na saúde, os mais de 500 milhões de euros. Na educação, a remoção do ambiente, a universalização da escola digital são medidas e estão cobertas no Programa Orçamental da Educação com 240 milhões e estamos a falar no Programa de Estabilização de um valor superior porque estamos a falar de verbas que são financiadas com fundos comunitários. Assim como ao nível da cultura, e quando olhamos para o programa orçamental é numa perspectiva de orçamento de Estado, e por isso é que nós temos no Programa de Estabilização Económica e Social um conjunto de medidas cujos impactos foram apresentados e estão todos acomodados no orçamento suplementar. O reforço dos programas orçamentais dos ministérios tem uma lógica de saldo de transferência de orçamento de Estado. E a ligação direta, ou tentarmos fazer uma ligação direta, não é possível porque a diferença entre aquilo que são as fontes de financiamento na elaboração de um orçamento de Estado e as diferenças entre contabilidade pública e contabilidade nacional, o aumento de despesa no orçamento suplementar em contabilidade nacional é de mais de 4.300 milhões de euros e a diminuição de receita de mais de 8.700 milhões de euros. Esta é uma perspectiva de contabilidade orçamental. Ao nível da contabilidade pública, temos todas estas variações nos programas orçamentais que implicam um reforço direto do Orçamento de Estado e temos também todas aquelas que são as medidas que têm um financiamento através do Orçamento de Estado, através do orçamento e dessa forma dos seus serviços e daquilo que é a fonte de financiamento comunitária. Aliás, penso que não haverá a defesa de não utilização das fontes de financiamento comunitárias e, portanto, é nessa perspectiva que o orçamento está apresentado e que as contas também estão apresentadas. Muito obrigada.
E, para concluir, o Sr. Secretário de Estado das Finanças.
Muito obrigado. Senhora Deputada, e atendendo à preocupação que colocou relativamente à forma como os apoios poderão chegar às empresas, também é importante sublinharmos a matéria das garantias. Portanto, as alterações ao limite previsto no Orçamento de Estado de prestação de garantias por parte do Estado são muito significativas. Portanto, a favor do Fundo de Contra-Garantia Mútuo, teríamos no Orçamento de Estado 2020 sensivelmente 200 milhões de euros e agora estão preconizados 2,6 mil milhões de euros. Em termos de seguros, tínhamos 2 mil milhões, estão 4.250 milhões. E relativamente a pessoas coletivas de direito público, nomeadamente as sociedades de garantia mútua, temos uma alteração para sensivelmente 14 mil milhões de euros. Portanto, esta é uma matéria fundamental para criar uma dinâmica na economia, naturalmente que vai ser muito importante ao longo dos próximos meses aferirmos a execução destas medidas. Por outro lado, eu aproveitava para sublinhar que na sexta-feira passada o Instituto de Gestão do Crédito Público anunciou, digamos, que as nossas perspectivas de colocação de dívida pública até ao final do ano. Portanto, este orçamento suplementar significa a duplicação das necessidades líquidas de financiamento, portanto vamos passar de 10 mil milhões para 20 mil milhões e, portanto, temos que ter a consciência da importância decisiva deste orçamento suplementar para dar continuidade à credibilização, digamos, que tem sido conseguida ao longo destes anos da nossa dívida, da dívida pública portuguesa junto dos investidores de dívida pública. Portanto, nós estamos a prever ir ao mercado, nomeadamente com uma escala significativa no mês de julho, daí que tínhamos que ter a consciência da extraordinária importância deste orçamento suplementar. Portanto, nós estamos a duplicar com este orçamento as necessidades líquidas de financiamento de 10 mil milhões para 20 mil milhões. No final de contas, todas as implicações orçamentais acabam por se verificar na variação do nível da dívida. E esta é uma matéria na qual é fundamental haver um grande compromisso do Parlamento em nós criarmos condições para que tenhamos essa credibilidade sempre e façamos jus ao esforço que foi elogiado internacionalmente ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E passamos agora ao grupo parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, que cumprimento e que quem dou a palavra até 8 minutos. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Trazer aqui alguns temas a propósito do orçamento suplementar. O primeiro tema prende-se com a TAP. O Governo está a prever um apoio avultado à TAP, aparentemente sem quaisquer contrapartidas ambientais, algo que é incompreensível, tendo em conta que estamos a falar do terceiro maior poluidor nacional. E para o PAN não pode haver serviço público sem sustentabilidade ambiental. E por isso mesmo, tal como sucedeu no apoio à KPLM e à Air France, qualquer apoio à TAP tem de ter contrapartidas de desempenho ambiental, tais como a exigência de redução de emissões, a eliminação de voos noturnos ou o fim da isenção de impostos sobre o combustível. E por isso pergunto em particular ao Sr. Secretário de Estado João Nuno Santos, que acompanha de perto este processo, se o Governo vai ou não integrar contrapartidas de desempenho ambiental e, em caso afirmativo, quais são. Mas quanto à TAP, sabemos também que estamos a falar de uma empresa que está em falência técnica, em sem viabilidade económica ou financeira, uma vez que, já antes da crise sanitária, se vinham acumulando prejuízos e isso foi reconhecido pela própria União Europeia, que considerou a TAP não era considerada elegível para receber apoios ao abrigo dos auxílios de Estado permitidos pela Comissão, visto destinarem-se a empresas viáveis. A situação da TAP é preocupante e gostava de perceber que contrapartidas de gestão empresarial o Governo pensa colocar no âmbito deste apoio público. Por exemplo, sabemos que a empresa tem um histórico preocupante de negócios intra-grupo que, beneficiando os seus acionistas privados, não têm garantido condições concorrenciais adequadas e têm prejudicado a TAP. Isso foi óbvio na questão do leasing, na aquisição de aviões. Ora, o que fará o Governo para evitar que estes negócios continuem a ocorrer nos termos que têm ocorrido até aqui? Vai passar a exigir mais condições concorrenciais? Depois temos que nos lembrar que a TAP tem 9 mil trabalhadores e diretores a receber 30 mil euros mensais e, do nosso ponto de vista, é preciso assegurar neste domínio laboral duas questões. Por um lado, que ao nível dos salários de topo existirá uma revisão à luz de uma avaliação de benchmarking internacional. Por outro lado, que se assegurará que a reestruturação não se fará com despedimentos massivos de trabalhadores ou que, pelo menos, o Governo procurará, em articulação com a empresa, criar um programa de reconversão profissional para os trabalhadores sedentários. Este tipo de contrapartidas estão na agenda do Governo? Gostaria também de falar na banca e apenas gostaria de lhe dizer que a contribuição solidária do setor bancário que o Governo propõe no orçamento é cómica, uma vez que renderá ao Estado apenas 33 milhões de euros, algo, vá lá, absurdo, não só tendo em conta que este ano já desembolsámos com o novo banco 850 milhões de euros e que só no âmbito dos juros e outros encargos cobrados pela banca no âmbito das linhas de crédito de apoio à economia, financiadas com dinheiros públicos e garantias garantidas pelo Estado, a banca vai lucrar no seu conjunto na ordem dos 600 milhões de euros. E por isso, se o Governo queria realmente a solidariedade da banca, deveria ter tomado medidas concretas, como a limitação da cobrança de juros no âmbito das linhas de apoio à economia ou a proibição da capitalização de juros no empréstimo no âmbito das moratórias dos créditos à habitação e dos créditos à empresa. Isso, do nosso ponto de vista, é que assegurava a solidariedade da banca, pelo que lhe perguntamos se o Governo não pondera estas medidas que tanto ajudariam as empresas e as famílias. Sendo que também gostava de lhe dizer, de vos dizer, que a UTAU nos deu nota no seu parecer que, por estar em causa um setor em que a procura é atomizada e a oferta está concentrada, em que os bancos têm maior peso negocial, há o risco de a fatura do complemento ser paga pelos clientes através de um aumento das comissões bancárias. Ora, o que é que pensam os senhores secretários de Estado desta análise e que medidas tomarão para impedir que este aumento se repercuta nos clientes? Quanto ao novo banco e ao Montepio, há ainda uma preocupação que vos gostaria de colocar e que se prende com o regime das deduções de prejuízos fiscais proposto no orçamento, que permite um aumento dos limites de dedução de 70% para 80% quando estejam em jogo prejuízos fiscais de 2020 e 2021 e que permita às empresas não terem de reportar prejuízos de 2020 e 2021. O que vos pergunto é se não vos parece que este regime poderá eventualmente trazer um benefício encapotado ao Novo Banco e ao Montepio ou se o Governo nos pode assegurar que estes bancos não serão beneficiados por este regime. E se entender que pode haver esse benefício encapotado, em quanto é que se poderá traduzir em perdas de receita pública. Por fim, uma outra questão. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou que há um reforço das dotações para a área metropolitana de Lisboa, de modo a que esta entidade possa aumentar a oferta de transporte público. O que vos gostaria de perguntar, ou gostaria de saber, é que quanto é que é exatamente este valor, este montante, e onde é que está previsto no Orçamento de Estado? Onde é que o vamos encontrar? Porque nós não encontramos em nenhuma rúbrica, em nenhum mapa, e gostaríamos que nos pudessem esclarecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para responder. Faça o Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Silva, vamos também partilhar aqui o tempo, designadamente com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que tem o assunto da TAP, sobre o qual o Sr. Deputado levantou um conjunto de questões. Mas eu, sobre a questão da tributação na aviação, gostava também de partilhar, uma vez que é uma área que acompanho, partilhar com o Sr. Deputado aquilo que decorre da discussão europeia. Ou seja, essa discussão relativamente à tributação das emissões na aviação é uma discussão que não deve ser puramente nacional. Aliás, Portugal é um país periférico relativamente a outros países na Europa e, por isso, impacta de forma diferente de outros países uma taxação dessa natureza e, por isso, aquilo que está a ver desde o Ecofin, penso que de dezembro de 2019, é a estratégia da Comissão, a proposta de diretiva da Comissão Europeia, que está a ser objeto de uma avaliação, e nós pensamos que essa avaliação deve ser feita de maneira coordenada e harmonizada para que possamos, ao mesmo tempo, salvaguardar todas as questões ambientais, mas também salvaguardar aquilo que é a competitividade do nosso país. Senhor Deputado levanta um conjunto de questões relativamente à banca e as questões depois misturam-se umas com as outras, prejuízos fiscais, adicional à banca. Eu estou convencido que o Sr. Deputado é favorável ao adicional da banca, de solidariedade. Por isso, devo-lhe dizer que o argumento de ser repercutido naquilo que são os custos dos clientes, essa questão também se colocaria com a contribuição do setor bancário e não há evidência de que haja ali uma relação direta. Esta adicional de solidariedade é algo que se insere numa estratégia muito clara, que é a estratégia de diversificação das fontes de financiamento da segurança social. E é uma estratégia que não é de agora. É uma estratégia que já começámos na anterior legislatura e que já permitiu dar dois instrumentos de financiamento adicionais à segurança social. Em primeiro lugar, a criação do AMI e, em segundo lugar, a criação de uma consignação até 2 pontos percentuais do IRC. Isso fez com que, o ano passado, tenham sido transferidos adicionalmente com estas fontes para a segurança social mais de 300 milhões de euros. E nós estamos a juntar a esta receita uma nova receita, que é a receita do adicional de solidariedade, que vai financiar não a despesa corrente da segurança social, mas vai financiar a sustentabilidade da segurança social por via da injeção no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. No que respeita aos prejuízos fiscais, este regime de prejuízos fiscais é extraordinário, apenas e só em função da consequência da pandemia, não se destina a nenhum setor em particular, nem a nenhuma empresa em particular, Sr. Deputado. É uma medida que parte do pressuposto de que as empresas não terão resultados em 2020 e em 2021 que lhes permita fazer aquilo que estava planeado, que era a dedução de prejuízos fiscais. E por isso aquilo que nós estamos a fazer é a desconsiderar o ano de 20 e o ano de 21 para utilização de prejuízos que já se encontravam no stock para não prejudicar essas empresas, repito, qualquer empresa. E por isso, Sr. Deputado, nós estamos convencidos que esta é uma empresa que é uma medida que ajuda todas as empresas por igual, não discrimina nenhuma empresa e a sua utilização e a sua despesa fiscal dependerá sempre daquilo que forem os resultados que essas mesmas empresas terão e que nesta fase ainda não é possível antecipar. Com a sua permissão, Sr. Presidente, passamos então ao
Sr. Secretário. Olá, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em relação às questões que foram colocadas relativamente à TAP, bom, em primeiro lugar, convém aqui referir que a TAP, na decisão da Comissão Europeia, foi referenciada como cumprindo os requisitos de empresa em dificuldades. Isso significa que há um conjunto de requisitos que a Comissão publica, isso está numa recomendação da Comissão Europeia, portanto, que indica um determinado conjunto de indicadores. Não significa isso que a empresa esteja em falência técnica. Isso não é, não, uma coisa e outra não são a mesma. Nós estamos a falar da concessão de um auxílio de Estado, a TAP SA, empresa essa que não está em falência técnica. Aliás, a TAP SA estava, no período anterior ao Covid, num processo de expansão significativa do ponto de vista operacional. Em segundo lugar, vale a pena referir que a concessão dos auxílios de Estado à TAP passam pela necessidade da assinatura de um acordo ou de um contrato que envolve o Estado, por um lado, a TAP e os seus acionistas de referência, tanto público como privado. Nesse contrato são estabelecidas condições relativas a, primeiro, mecanismos de controle da aplicação dos dinheiros públicos, estão sujeitos, subjacente ao auxílio de Estado, Em segundo lugar, a garantia de que existe um envolvimento de todos os acionistas de referência no apoio à TAP, o que significa que o esforço financeiro do Estado, consagrado nos auxílios de Estado, não pode traduzir-se em benefício do acionista, mas sim da companhia aérea. Há um conjunto, por causa disto, há um conjunto de condições precedentes a serem aceitas por todos, de forma a alinhar a estratégia da companhia com a garantia da sua sustentabilidade num período de emergência e de reestruturação. Nesse acordo estão também incluídos requisitos ambientais, nomeadamente um conjunto de metas a cumprir do ponto de vista de emissões. Está também previsto um ajustamento do modelo de governo, de modo a garantir que o Estado tem uma capacidade efetiva para intervir na utilização dos recursos facultados pelo próprio Estado e na definição das principais linhas estratégicas. E, finalmente, o estabelecimento de um conjunto de princípios básicos que deverão constituir a matriz em que assentará o plano estratégico a elaborar. E, portanto, do ponto de vista deste momento em que se entrou, num regime de auxílio de emergência e reestruturação, o que está previsto, efetivamente, é haver aqui um controlo muito estrito da aplicação do auxílio de Estado, dirigido muito claramente àquilo que foi, com o apoio da companhia, trabalhado em matéria de plano de liquidez e de necessidades da empresa, e assegurando, efetivamente, que nas respectivas decisões estratégicas há um papel acrescido por parte do Estado. Finalmente, vale a pena dizer que este auxílio de emergência tem, como já várias vezes tem sido referenciado, um período de duração de 6 meses. Período esse que é também o período em que tem que ser, por responsabilidade do Conselho de Administração da TAP, desenhado um plano de reestruturação que evidencie para um período, que não é um período de curto prazo, é um período de médio prazo, que evidencie quais são as linhas de sustentabilidade da companhia. E este plano tem que dar resposta a duas questões: viabilidade e operacionalidade, interesse estratégico para o país. Isto significa que daqui decorre necessariamente a definição daquilo que será o exercício, digamos, de estratégico futuro da TAP, e, portanto, daqui sairá necessariamente o desenho do processo efetivo a médio prazo, insisto, de reestruturação da TAP. Muito obrigado.
Obrigado eu, Sr. Secretário de Estado. E agora, para concluir esta primeira ronda, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo dispõe de até 2 minutos. Faça-lhe, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. E a minha pergunta é simples e dirige-se um bocadinho aos quatro. É, na unidade, aliás, que 3 de vós não participaram na elaboração deste orçamento suplementar. É que se tivessem agora a responsabilidade de o fazer, se faziam igual ou se faziam diferente. E eu pergunto isto com candura porque acho que este orçamento suplementar tem motivos de embaraço para os quatro. E eu dou-vos um exemplo de um dos maiores motivos de embaraço para os quatro. Eu faço a justiça de achar que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais deve estar embaraçado com o facto do Governo dedicar um montante de 1.000 milhões de euros a uma só empresa, que é um múltiplo não sei quantas vezes aquilo que dedica aos estímulos fiscais a centenas de milhares de empresas e a milhões de famílias. E eu digo não sei quantas vezes mais porque não sei mesmo quantas vezes mais. E isto é o motivo de embaraço para o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, porque é um orçamento tão opaco que eu não consigo perceber exatamente qual é o custo das medidas, o que já em si já seria mau. Mas pior, a TAP, voltando à TAP, não está nem no articulado, não está no relatório, está algures num mapa, meio escondido, e ainda por cima escondido sobre a designação de despesa de capital, já dando por perdido aquilo que à partida será um empréstimo. Isto é um motivo de embaraço, por sua vez, para os 2 secretários de Estado do Tesouro e das Finanças, um que participou diretamente na negociação do dossiê e é muito conhecedor desta matéria, outro que era, para todos os efeitos, presidente da titular da participação do Estado, ou da holding titular da participação do Estado. E, portanto, que lhes deve embaraçar ter tanta opacidade à volta do assunto sobre o qual tanto sabem. E por tudo isto, a minha pergunta final, mais atinente ao orçamento, é simples. Não será melhor aprovar a proposta de alteração que a Iniciativa Liberal vai apresentar para que qualquer euro investido na TAP passe aqui pela Assembleia da República, acompanhada do respectivo plano de reestruturação, para sabermos exatamente qual vai ser o destino dado ao dinheiro dos contribuintes?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, antes de passar, pedir ao Sr. Presidente que possa partilhar o tempo com os meus colegas, apenas para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, só se esqueceu de mais um embaraço na sua intervenção. É o embaraço em que a Iniciativa Liberal está com toda a conversa que teve contra o Estado e agora com toda a conversa que neste momento agora tem de quando as coisas correram mal, foi mesmo ao Estado que tivemos que recorrer para manter a economia a funcionar. Esse é o seu embaraço, Sr. Deputado.
Disse ao país no debate da generalidade deste orçamento suplementar o que este orçamento não tinha. Pois, Sr. Secretário de Estado, o PSD vem hoje a este debate afirmar algumas das coisas que este orçamento verdadeiramente contém. E tem desde logo um conjunto de dados de cenário macroeconómico completamente realistas, diria otimistas, que não tendo adesão à realidade colocam sérios riscos ao país no futuro. Diz-nos o Sr. Secretário de Estado Adjunto que trazem convosco a credibilidade das contas certas no passado. Sr. Secretário de Estado, essa presunção, diria arrogância, não lhe permite vir anunciar com desplante que no cenário macro, nomeadamente retração do PIB, para cumprirem as vossas metas, o segundo e o terceiro trimestre deste ano, o país precisa crescer a dois dígitos. É provável que não exista crescimento, quanto mais dois dígitos. Alguém acredita nisto, Sr. Secretário de Estado? Os senhores dizem que estão em linha com a Comissão Europeia, disse o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Mesmo nessa previsão, os senhores são bastante mais otimistas. Outra surpresa que este Orçamento de Estado contém é o Governo antecipar no consumo privado uma queda apenas de metade daquilo que as instituições independentes prevêem.
consumo privado retrair o que a média das instituições prevêem, tem a noção o Governo que no final do dia faltará nas contas públicas cerca de 1.700 milhões de euros, na melhor das possibilidades? Disse ainda o Sr. Secretário de Estado que este orçamento nos convoca para a responsabilidade. Responsabilidade, Sr. Secretário de Estado, é o Sr. Ministro ter dito no orçamento do debate da Generalidade que não devemos interpretar de forma rígida as metas de déficit? É que isto remete-nos para tempos de triste memória, a que os portugueses com certeza não vão querer voltar, mas que este Governo, de forma irresponsável, nos está lá a querer colocar, que é o à vida para além do déficit. Portanto, este orçamento está cheio de alçapões obscuros, para não dizer que é um bar aberto, como diz o Bloco, mas desde logo a opacidade nos documentos, a falta de informação que permita uma leitura mais adequada dos documentos, diria mesmo, é um orçamento insuficiente e pouco transparente. Queremos saber ainda coisas muito concretas, e por isso gostaria, Sr. Secretário de Estado, que não fugissem a estas questões que vou colocar. São coisas elementares, mas que se não forem respondidas, no final deste debate, o debate não serviu para nada. E, portanto, eu pergunto qual é o impacto do PES na despesa, na receita e no saldo orçamental. Segunda questão, qual é o impacto da ação discricionária do Governo e qual é o impacto da queda da economia e do emprego na evolução da despesa, da receita e do saldo? Qual é o impacto dos benefícios fiscais na perda da receita fiscal? Qual é o impacto das medidas anteriores ao PES na receita, na despesa e no saldo? E pergunto ainda, quanto vai custar ao país a reabertura das aulas? Pelo visto, ainda tenho algum tempo, vou aproveitar para colocar mais uma questão e a outra deixarei para a terceira ronda. Disse-nos o Conselho de Finanças Públicas que estava muito preocupado com o aumento da despesa capital, nomeadamente na TAP. A TAP foi ouvida hoje na Comissão de Economia e, segundo parece, o Sr. Presidente da Comissão Executiva transmitiu-nos que não compreende porque é que a TAP tem que ser submetida a um programa tão rígido de ajudas financeiras do Estado, uma vez que existem companhias pela Europa fora que estão em muito piores condições que a TAP e tiveram acesso a essas medidas. Dizem ainda que estavam disponíveis bancos para financiar em condições mais favoráveis para o sucesso e para o futuro da TAP, naturalmente com as garantias do Estado, sem ter a TAP de emagrecer, de diminuir rotas ou despedir pessoal. Portanto, Sr. Secretário de Estado, desafio o Governo a informar o Parlamento de quais são as condições que estão a ser negociadas é que os investidores privados não respondam. Os senhores insistem dizendo que os privados não respondem àquilo que são as propostas feitas pelo Governo. Portanto, gostaríamos que o Parlamento, eu já percebi, apresentaram aqui já hoje nas respostas aos colegas várias informações muito positivas. De resto, o Sr. Secretário de Estado João Mendes fez aqui uma análise da TAP e do seu histórico, que é importante, mas, efetivamente, há aqui uma duplicidade de critérios. Por um lado, um governo diz uma coisa, por outro lado, os acionistas privados respondem outra coisa numa audição pública aqui no Parlamento. Portanto, gostaríamos de se fosse estabelecido este contrato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Parlamentar do Partido Socialista, deputado Carlos Prás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, eu queria começar a minha intervenção por saudar o Governo pelo rigor na gestão orçamental e das contas públicas. E tem sido esse rigor que tem permitido credibilidade, aumento de credibilidade interna e externa, quer junto dos portugueses, quer junto das instâncias europeias, quer mesmo fora da União Europeia. E comentar também aqui um bocadinho a postura e a atitude do PSD neste debate e nesta audição. Nós tivemos a primeira intervenção do PSD, uma espécie de tentativa de fazer chacota com um instrumento fundamental para fazer face a dificuldades excepcionais, completamente imprevistas e inéditas no mundo. Eu relembro que o que aconteceu não está teorizado, foi a primeira vez que aconteceu em todo o mundo. Não há doutrina e, portanto, é preciso um grande rigor e este Governo
Senhor Deputado, tenha calma, porque também se nota alguma incoerência e alguma instabilidade na vossa bancada, nomeadamente no que diz respeito à postura de que são parte da solução, mas depois vêm para aqui fazer chacota e ironizar com uma coisa que é demasiado séria para ser algo de brincadeira. Eu acho que os portugueses não compreendem este tipo de atitudes. Anunciam, por um lado, que são parte da solução e depois vêm fazer chacota com o governo que faz de conta. Não, com um orçamento que faz de conta. Não é um orçamento que faz de conta. É um instrumento credível e necessário para fazer face às dificuldades que o país atravessa. Mas queria também dar um contributo para esclarecer uma situação que tem sido frequentemente usada e que confunde muitos portugueses. A questão dos benefícios para as grandes empresas. É evidente que, se formos olhar para os valores das linhas de crédito, das moratórias ou dos benefícios fiscais, provavelmente encontraremos que as empresas grandes têm mais benefício, porque elas próprias têm maior dimensão, têm maior volume de negócios e, lógico, que as dificuldades são maiores de financiamento. Mas se formos olhar para a quantidade de empresas que foi alvo desse benefício ou desses benefícios, com certeza que vamos ver que a maior parte das empresas beneficiadas são micro, pequenas e médias, que é esse o tecido empresarial português. Portanto, dizer-se que a maior parte dos apoios vão para grandes empresas não é totalmente verdade. Irão fatias maiores para algumas empresas grandes que têm maior volume e maior necessidade. Mas a maior parte das empresas beneficiadas são micro, pequenas e médias. E, portanto, este orçamento é um instrumento de credibilidade e sério e necessário para a circunstância. E eu considero que, em conjunto com outras medidas, porque não foi só o orçamento suplementar, desde que foi declarada a pandemia, foram trazidas a esta Assembleia inúmeras propostas do Governo para fazer face a necessidades que foram surgindo e que foram sendo sentidas. Portanto, este orçamento não pode ser visto de uma forma desgarrada e isolada no conjunto das outras medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo. E também tem em si uma autorização legislativa que eu penso que será adequada para, de acordo com a evolução das circunstâncias, irmos tomando medidas mais assertivas e que possam ir de encontro às necessidades mais objetivas de cada um dos setores de atividade. Mas queria agora dirigir uma questão mais orientada para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que tutela a Empresa Nacional Casa da Moeda, que tem a ver com o setor da ourivesaria. Eu compreendo que o Sr. Secretário de Estado, como posso ainda há relativamente pouco tempo, está em exercício de funções há muito pouco tempo, portanto, não sei se já lhe passou este dossiê pela mão, mas de qualquer das formas eu queria lhe apelar a que pudesse diligenciar no sentido de resolver um problema que afeta 4 mil empresas. Relembro que o setor da ourivesaria é um setor tradicional em Portugal, identitário até, do nosso país, da nossa tradição, e cuja maioria das empresas se situa no norte de Portugal e tem um problema que depende de uma portaria conjunto, que haja a solução, concertada com as entidades representativas do setor, nomeadamente a ORO, têm um problema quanto à tabela de emolumentos que pagam na Empresa Nacional Casa da Moeda, que tem a ver com o emolumento único. Qualquer peça que entre na contrastaria, Sr. Secretário de Estado, tem que pagar 7,5€, independentemente do tamanho e do valor. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se tem conhecimento do problema e, ao mesmo tempo, exortá-lo a que diligencie o mais rapidamente possível para a sua solução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mota.
Obrigado, Sr. Presidente. Embora seja uma audição de especialidade, nós estamos a ter alguma dificuldade em arrancar o debate da generalidade e, em parte, porque os senhores secretários de Estado estão com alguma tentação para responder com generalidades a perguntas que são muito específicas e muito técnicas. Há uma parte da discussão política do Orçamento de Estado, certamente, todos nós temos argumentos sobre suficiência e insuficiência, mas há questões técnicas que é importante responder e, se sistematicamente, as respostas são um grande esforço que as empresas portuguesas estão a fazer e a atenção que o Governo dá às empresas portuguesas. Nós já sabemos, mas isto não quer dizer que o Governo não tenha que responder a questões técnicas e, sobretudo, dar conta dos números que inscreveu no Orçamento, e estamos com alguma dificuldade em fazer com que o debate chegue a esse nível de detalhe, e por isso eu apelava a que houvesse alguma preocupação em responder com números e com as respostas mais precisas possível, porque, dada a rapidez com que o Orçamento foi feito e a sua natureza,
temos falta de alguns elementos de análise e a própria UTAL não teve acesso a dados que eram essenciais para fazer essa análise. E, por isso, o Governo deve aqui explicações acrescidas. Ajuda também se, caso o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais não responder sistematicamente, colocando na minha boca coisas que eu não disse. Eu pergunto-lhe porque é que as empresas que têm sede offshore têm acesso a apoios. O Sr. Secretário de Estado diz que os países a que eu referi têm um regime diferente. Parece que eu não referi países nenhuns. E, portanto, está a responder uma questão que eu não coloquei, a utilizar argumentos que eu não coloquei, e isso faz com que o nosso debate seja um bocadinho mais difícil. Se invocamos a honestidade intelectual para estas conversas, é bom que as respostas sejam estritamente àquilo que foi perguntado. Há algumas perguntas por responder na conversão dos créditos, se é ou não é possível haver apoio a fundos perdidos a empresas, se isso está ou não está nas previsões de despesa do Governo e em que moldes e em que medidas. Há questões também por responder quanto à divisão orçamental dos apoios. Se repararem, é um bocadinho caricato que ninguém tenha percebido ainda qual é a dimensão dos apoios à economia, ninguém sabe dizer quantos milhões são, quantos é que estão associados ao fundo de estabilização ou ao programa de estabilização e quantos é que resultam dos estabilizadores automáticos. Ninguém conseguiu responder a esta questão. Ou outra muito simples, que é como é que se financia o orçamento do Estado em cada uma das suas parcelas. Esta informação não está no relatório do orçamento do Estado e eu presumo que o Governo tenha estes números relativamente sistematizados para que os possamos perceber. Da mesma forma que já foi perguntado várias vezes qual era a despesa associada aos benefícios fiscais e isso não foi respondido. Está feito um orçamento, está previsto um déficit. Nesse déficit conta a despesa fiscal associada a benefícios fiscais. Nós já sabemos quais são estes benefícios fiscais, temos uma discussão política sobre quem é que abrangem ou beneficiam e quem é que não beneficiam. Mas, além disto, importa saber qual é o montante de receita fiscal que se prevê perder graças a estes benefícios e a sua distribuição. Porque essa informação é relevante quando fazemos a análise do orçamento dos Estados e, mais uma vez, não temos respostas sobre estas matérias. Eu tinha um segundo conjunto de questões que dizem respeito ao novo banco, apesar de tudo, também são contingências públicas. Para além da questão dos prejuízos fiscais, que afetará, não sei se tanto o novo banco, que já não ia ter lucros, mas mais bancos que iam ter lucros, mas há outras contingências associadas ao novo banco que é importante que possamos analisar com transparência. Para que essa transparência exista, era muito útil que o relatório de contas do Fundo de Solução fosse publicado. O prazo era março, o Governo fez uma transferência para o novo banco alegando que não poderia esperar mais para além do prazo legal ou contratual em que tinha que fazer a transferência, mas ao mesmo tempo está à espera há 5 meses para publicar um relatório do Fundo de Resolução que a lei dizia que tinha que ser aprovado em março. E, portanto, queria compreender as motivações deste atraso. Igualmente, a lei prevê que a autoridade tributária tenha que publicar semestralmente um relatório sobre ativos para impostos diferidos. Que eu saiba, não quero fazer isto numa posição definitiva, não foi publicado nenhum relatório, pode ter sido e está muito inacessível, e gostaria de saber porque é que não foi publicado, se a lei determina. Última questão. A lei também determina que um novo banco, quando o Estado converte os créditos fiscais em injeções de capital, o novo banco tem que fazer um depósito a favor do Estado. Outros bancos o fizeram. E gostaria de saber se o novo banco fez esse depósito a favor do Estado e se existe numa conta do Estado o depósito feito pelo novo banco a título da conversão dos créditos tributários à disposição.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Eduardo Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, de facto, terceira vez que perguntamos quanto é que a banca vai ganhar com o alargamento do prazo de corte dos fiscais, terceira vez que o Governo não respondeu a esta pergunta, mas leva a crer que ele não sabe ou não quer dizer à Assembleia da República e, portanto, de facto, era importante e volto a colocar essa pergunta porque é importante percebermos exatamente quanto é que a banca vai ganhar com este alargamento do prazo fiscal. Depois, uma outra questão que também não vi respondida na primeira ronda, que é sobre os sócios de
encontrar uma solução que garanta aos sócios gerentes que fazem contribuições para a segurança social os apoios que devem ter direito independentemente do nível de faturação da sua empresa, porque, como já foi aqui explicado, o nível de faturação não é um indicador adequado. Uma empresa pode muito facilmente ter 80 mil euros de nível de faturação e isso não quer dizer que não esteja em dificuldades, porque o lucro pode ser muito baixo. Depois, o Sr. Secretário de Estado dos Fundos Fiscais referiu que não podemos deixar o Estado sem condições para responder à crise. E por isso é que o PCP também já entregou propostas no sentido de salvaguardar também os recursos do Estado em aspectos que nós consideramos que é para onde não devem ser usados esses recursos. Por exemplo, uma das situações tem a ver com as empresas de offshore. O mesmo governo que impede empresas só porque não têm contabilidade organizada e estão no regime simplificado ter acesso a programas como o Adaptar, é o mesmo governo que permite que empresas sediadas em paraísos fiscais possam continuar a ter apoios, e de facto nós consideramos que é inadmissível que recursos que são financiados pelos trabalhadores e pelas empresas que cumprem com as suas obrigações o Estado português sejam entregues a entidades que decidiram pôr as suas sedes em paraísos fiscais para não pagarem os seus impostos em Portugal. Não se compreende sequer que seja possível a existência destes mecanismos, empresas que fazem lucro em Portugal não pagarem cá os seus impostos, e pior ainda é que depois possam receber estes apoios financiados pelo Orçamento de Estado, portanto financiados por quem cumpre, e de facto isto é inaceitável. Nós já apresentámos um projeto de lei neste sentido, foi rejeitado, apresentámos agora também a proposta do Orçamento de Estado, porque consideramos que não se pode dizer que não há dinheiro para apoiar as pequenas e médias empresas, que não há dinheiro para garantir os salários por inteiro, mas há para continuar a apoiar estas empresas que decidem fugir aos seus impostos em Portugal. Relativo a fugir legalmente, porque o problema é esse, o problema é que a lei permite essa fuga aos impostos. Uma outra proposta que apresentámos tem a ver com as PPPs rodoviárias. Desde cedo que denunciámos a situação escandalosa de poder haver compensações às concessionárias pela redução do tráfego resultante das próprias medidas de confinamento e que resultaram no menor tráfego nas autoestradas, o Governo publicou um decreto-lei que cobra algumas das situações relativas aos pedidos de reposição de equilíbrio financeiro, mas nós queremos saber, para já queremos saber como é que está a aplicação deste decreto-lei, se se conseguiu evitar o pagamento de compensações às concessionárias. Essa é uma primeira pergunta, porque não faz qualquer sentido que haja essas compensações às concessionárias rodoviárias na situação em que estamos a viver. E depois há uma outra matéria que nós levantamos neste Orçamento do Estado como uma proposta, que tem a ver com as autoestradas em modelo de disponibilidade. Ou seja, aquelas autoestradas em que o Estado paga um valor fixo às concessionárias e fica com o valor das portagens. Ora, se há uma redução do tráfego, o Estado tem menos receita por via das portagens, mas o valor mantém-se fixo, o que é entregue a estas concessionárias. Portanto, o Estado paga o mesmo, mas recebe muito menos, o que significa que são milhões de euros que continuam a ser entregues a estas concessionárias, que serão talvez as poucas entidades em Portugal que mantiveram os seus lucros impecáveis, neste caso, às custas do Estado. Portanto, para que não se diga que não há dinheiro para outras medidas, se o Governo admite avançar no sentido de criar um modelo que assegure alguma justiça na repartição do risco entre as concessionárias, porque, de facto, não faz, não se entender sentido manter este benefício para as concessionárias rodoviárias. Sobre os apoios às pequenas e médias empresas, o deputado Carlos Brás, membro do PS, mencionou aqui que não era verdade que as microempresas tinham menos apoios, mas de facto é isso que é demonstrado. Nós tivemos aqui a audição da SPG no dia 12 de maio de 2020 e os dados que nós recebemos, que entretanto não foram atualizados, não são conhecidos dados mais atuais, revelam que as microempresas só tiveram, naquela altura, acesso a 10% do montante financiado. Ao passo que as médias, que são empresas que já têm mais de 50 trabalhadores, tiveram 42% dos apoios. O que significa que, de facto, as microempresas, pelo critério da utilização da banca como intermediária, ficaram afastadas destes apoios. E, portanto, a pergunta que nós queremos fazer é se o Governo está disponível para retirar todos os constrangimentos às microempresas e às pequenas empresas para o acesso a linhas de crédito futuras, nomeadamente aos programas que estão previstos, que sejam retomados, como o Adaptar e as linhas de crédito e
quadro que especificasse, entre perda de receitas e aumento de despesa, o que é que se deve diretamente à Covid, o que é que se deve às medidas de emergência, o que é que se deve às medidas de estabilização e o que é resultado da revisão do cenário macro e da crise que foi provocada pela pandemia e o que é resultado das medidas. Ainda que eu perceba que, em alguns casos, me pode dizer, mas isso implicaria sempre fazermos algumas suposições e criarmos um quadro que poderia não ser, pelo menos a separação entre medidas de emergência e medidas de estabilização poderia ser feita, porque basta fazer uma projeção da execução até ao fim do período de emergência e depois o que estão a planear executar até ao fim do ano. Portanto, essa parte, pelo menos, poderia e deveria. E depois, o que é que não tem a ver nem com uma coisa nem outra? Por exemplo, eu gostava de saber se está aqui previsto mais dotação para o novo banco, não sei se isso se relaciona, mas a UTAL diz que está. E, portanto, eu gostaria de perceber, porque o UTAL diz taxativamente, e eu creio que é na página 62, que há aqui uma parte da dotação que vem completar aquilo que estava previsto no orçamento inicial, mas que vem a crescer ao que estava previsto no orçamento inicial para o novo banco. Portanto, convém ver isso. Em segundo lugar, gostava de dizer que o Presidente da República vetou a lei que foi aprovada aqui no Parlamento que permitia alargar aos sócios gerentes o apoio e o layoff. Eu gostava de dizer que o CDS apresentará, como é óbvio, no orçamento suplementar essa proposta e eu acho que também ficará talvez sanada entre os senhores deputados as várias interpretações que havia sobre quais eram os poderes dos deputados num orçamento suplementar. Ficamos agora a saber que, até do ponto de vista do Sr. Presidente da República, que por coincidência é também constitucionalista, que sim, é possível, ao contrário do que defenderam algumas vozes mais fiéis ao Partido Socialista, mais recente, digamos assim, é possível apresentar propostas de alteração com responsabilidade, como aliás o CDS sempre fez, porque obviamente as propostas de alteração que apresentamos levam em conta, quer diminuam a receita, quer aumentam a despesa, levam em conta que despesa de agora é sempre ou impostos presentes ou impostos futuros. Portanto, as nossas propostas levam isso em conta e são responsáveis. Mas esta da proteção dos sócios gerentes eu acho que é da mais elementar justiça. Gostava, para terminar, de esclarecer uma dúvida que tem a ver com seguros de crédito. E o Sr. Secretário também falou disso, do aumento precisamente do plafond para seguros de crédito. Nós aprovamos aqui um aumento do plafond para seguros de créditos ainda durante o estado de emergência. Soubemos depois, algumas semanas depois, que nada tinha acontecido e que muitas empresas exportadoras em Portugal, numa altura em que já precisavam e que começavam a ver recuperadas as suas encomendas, não tinham, pura e simplesmente, acesso a seguros de crédito dentro da União Europeia. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação, se a normalidade já está reposta, se já voltou a haver acesso a estes seguros de crédito e qual é o aumento que o Governo está a prever agora com este novo aumento de plafond.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Está, portanto, colocadas todas as questões nesta segunda ronda. O Governo dispõe de até 25 minutos para responder. Utilizei-o até, consuma todo esse tempo, mas de qualquer maneira poderá fazê-lo. E, portanto, a palavra de imediato ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e aos Sr. Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos e a responder a todas as questões com toda a boa-fé, com toda a transparência e responderemos na medida em que forem as questões dos senhores deputados. O senhor deputado Carlos Silva veio, de alguma forma, repetir aquilo que foi a intervenção inicial do seu colega de bancada e, sinceramente, senhor deputado, eu acho que o momento que vivemos exige de todos nós muito mais humildade na forma como podemos abordar a situação. Porque fazer previsões no atual contexto é algo absolutamente inédito e que as previsões que fazemos têm que ser enquadradas no contexto em que estamos a fazer. Nós temos neste momento um grau de incerteza absoluta relativamente à forma como a pandemia a nível mundial vai evoluir. Temos a expectativa e temos mesmo a esperança todos que o pior já
tenha passado desse ponto de vista. Mas não podemos colocar de lado que a situação não melhore tão rapidamente como queremos ou que possa mesmo piorar. Há setores que estão absolutamente expostos à procura externa e setores tão relevantes como o setor do turismo. E naturalmente que é nesta dimensão que nós procuramos atuar e procuramos desenhar as políticas de resposta à crise. E é por isso que nós não nos cansamos de repetir, e é muito relevante que o façamos, sobre o ponto em que estamos e o ponto de onde viemos. Nós passámos uma primeira fase como uma fase de resposta de emergência a uma situação. E por isso colocámos todos os recursos que eram necessários no Serviço Nacional de Saúde, para que o Serviço Nacional de Saúde pudesse responder, seja através da área da saúde pública, seja através da área dos cuidados hospitalares. E dessa altura de emergência, foi uma altura de emergência que coincidiu com o encerramento ou a limitação muito acentuada da atividade económica de diversos setores. E é por isso que nós procuramos responder com aquilo que temos dito e repetido, um suporte básico de vida às empresas, assegurando a tesouraria, porque essas empresas não tinham receitas. E não são as grandes empresas, são todas as empresas. Porque o pior serviço que nós podemos fazer, permitam-me, é fazer uma dicotomia entre grandes empresas, pequenas empresas, funcionários públicos, funcionários do setor privado, pensionistas, trabalhadores. É errado. O país é composto por pequenas empresas, por grandes empresas. É composto por funcionários públicos, por funcionários do setor privado. E nós temos a obrigação de dar resposta àquilo que são as necessidades do país. E é por isso que não apenas o diferimento de pagamento de impostos foi feito para todas as empresas, como a abertura das linhas de crédito, como a criação do mecanismo do layoff simplificado. Foi um mecanismo que nós construímos rapidamente e que conseguimos colocar e, com isso, salvar milhares e milhares de postos de trabalho. E, por isso, a resposta inicial a esta crise é uma resposta de absoluta emergência. Salvaguardar os postos de trabalho que existem, salvaguardar as empresas, salvaguardar a solvabilidade das empresas. Os senhores deputados querem ir ao detalhe. Então vamos ao detalhe. Os senhores deputados, quando nós olhamos para as empresas que tinham programas de recuperação, de insolvência, nós não temos que lhes dar resposta. E este orçamento suplementar não está exatamente a olhar para aquilo que foi o momento em que estiveram suspensos os processos de execução fiscal, que foram logo suspensos os processos de execução fiscal. Assumo que possam ter nascido novas dívidas fiscais nessa altura e, por isso, permite que essas dívidas fiscais sejam incluídas nos planos prestacionais dessas empresas para que, sem garantias adicionais, elas possam continuar o caminho de recuperação que vinham a trilhar. É que esta lógica de olhar para este período de forma muito especial é exatamente que aplicamos, por exemplo, nos planos prestacionais de dívidas, é o mesmo
também que, antevendo que existe, que sejam gerados novos prejuízos fiscais face ao resultado fiscal dessas empresas em 2020 e 2021, que se cria uma percentagem específica para a dedução desses prejuízos fiscais, não afetando assim o resultado das empresas. Senhores deputados, repito novamente, as respostas que fazemos nesta fase é uma resposta à estabilização necessária das nossas empresas e das pessoas e das famílias. E essa estabilização é a estabilização do tecido produtivo que temos. A estabilização, nós precisamos de todas as empresas, de todos os setores. E não vale a pena estarmos sistematicamente a diabolizar setores, designadamente o setor financeiro. O setor financeiro é absolutamente fundamental para o funcionamento de uma economia. Naturalmente que temos que ter um grande grau de exigência relativamente a este como a outros setores. É por isso que temos medidas específicas também para esses setores. É por isso que, com toda a transparência, nós escrutinamos muito esses setores. Mas, senhores deputados, é um erro, mas é tão errado aqueles que faziam a dicotomia entre funcionários públicos e funcionários do setor privado, como aqueles que querem fazer uma dicotomia na economia, que não existe, porque a economia é todo o sistema que temos. E é a essa resposta, primeiro de emergência e depois de estabilização, que o Governo está a dar. E essa estabilização é absolutamente necessária para, com a situação de saúde pública mais clara, podermos encetar o caminho da recuperação económica. Senhores deputados, nós não vimos apresentar um orçamento irrealista. Senhores deputados, nós somos mesmo, este é mesmo o primeiro orçamento que prevê uma queda de 6,9% do PIB. Senhores deputados, uma queda de 6,9% do PIB não significa que vamos ter tempos que são muito desafiantes e exigem muita responsabilidade de todos e muita determinação para vencer. Porque, senhores deputados, nós não temos nenhum grau de otimismo nas nossas previsões, porque trazer uma queda do PIB de 6,9% não é otimismo em sítio nenhum. Mas, senhores deputados, nós encaramos o exercício orçamental com uma grande responsabilidade, como sempre o fizemos, senhores deputados, sempre o fizemos. É por isso que na discussão orçamental nós não estamos nada embaraçados, senhores deputados, porque nós apresentámos sempre as contas certas. E aquilo que aqui estamos a fazer é um exercício da maior dificuldade, que requer humildade de todos para reconhecer que é um exercício difícil e que é um exercício que implica um caminho, que é um caminho que temos que percorrer todos em conjunto para recuperar o país. A senhora deputada Mariana Mortágua levantou uma questão importante relativamente a um novo instrumento que o Parlamento aprovou o ano passado, de a autoridade tributária publicar um relatório sobre a aplicação dos ativos por impostos diferidos. Esse relatório está pronto e será divulgado nos próximos dias, senhora deputada. Aquilo que nós fizemos, em primeiro lugar, é que a lei não definia todos os procedimentos de como se faria o relatório. Nós definimos os procedimentos internos, nem a lei teria que o fazer. Nós definimos os procedimentos internos para a autoridade tributária produzir o relatório. Esse relatório já está no meu gabinete, senhora deputada, dentro de pouco tempo, seguramente, que ele será disponibilizado. Agora, esses ativos por impostos diferidos não devem ser confundidos nesta discussão, e a senhora deputada percebe bem deste tema. O regime dos DTAs protegidos não deve ser confundido com o debate que estamos a fazer relativamente aos prejuízos fiscais, e nomeadamente aos prejuízos fiscais poderem aproveitar a banca. Permitam-me apenas mais um ponto, antes de passar a palavra aos meus colegas, para voltar a reafirmar aquilo que já aqui disse relativamente a um critério de exclusão dos apoios de empresas que estejam situadas em paraísos fiscais. Eu não procurei, nesta sede, tomar posição
relativamente ao tema. Apenas quis chamar a atenção que a nossa lista de jurisdições com tributação claramente mais favorável está muito desatualizada, tal como a informação que o Parlamento tem à sua disposição já há largos meses. Porque a lista que nós temos é uma lista que é muito superior àquilo que é a lista da União Europeia, que provavelmente é a lista que serve de referência ao conjunto de países que tomaram decisões nessa matéria. E por isso, aquilo que eu apelo relativamente a esta discussão é que tenhamos também este tema em consideração para podermos ter um resultado que seja adequado. Sr. Presidente, eu então queria...
Agora, Sra. Secretária de Estado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente ao impacto das medidas, quer as medidas tomadas no período de emergência, quer as medidas incluídas no plano de estabilização económica e social, a resolução do Conselho de Ministros que aprovou o plano de estabilização económica e social tem um conjunto significativo de medidas. Essas medidas estão detalhadas, quer em termos do seu objeto, do seu âmbito, dos seus objetivos, como em relação àquela que é a estimativa da despesa associada com cada uma dessas medidas e a respectiva fonte de financiamento. A informação que consta no plano de estabilização económica e social é para a despesa estimada no atual ano orçamental, aquela que está contabilizada no orçamento de Estado suplementar, acomodando adicionalmente aquelas que são as despesas associadas às medidas tomadas no âmbito da primeira fase do plano de emergência. E as questões que são colocadas, naturalmente que o orçamento suplementar acomoda e inclui todas as despesas associadas às medidas adotadas. E, portanto, essa é uma questão que tem alguma dificuldade em entender as questões, como se o Governo não estivesse a apresentar um orçamento suplementar que propositadamente não acomodasse todas aquelas que são estimativas de despesa. Naturalmente que sim, são estimativas num cenário de incerteza. Aliás, tanto são estimativas apresentadas num cenário de incerteza que quando o Governo apresentou o programa de estabilidade foi criticado por não apresentar o cenário macroeconómico, agora apresenta o cenário macroeconómico, é criticado por apresentar um cenário macroeconómico que supostamente tem uma perspectiva mais positiva do que outras entidades. O que é certo é que estamos, de facto, perante um cenário de incerteza, mas é um cenário de incerteza que, com responsabilidade, as medidas que estão a ser adotadas, que vão ser adotadas e que já foram, estão estimadas e quantificadas. Mais uma vez, repito que as medidas incluídas no Programa de Estabilização Económica e Social estão todas quantificadas com as respectivas fontes de financiamento. Remetendo ou referindo-me ao que consta do programa.
despesas associadas ao que se soma o já referido montante de reforço do orçamento inicial que visa fazer face a todas as despesas associadas aos equipamentos de proteção individual, aos ventiladores, aos testes para a Covid, equipamento informático numa medida específica de digitalização, aumento das camas de cuidados intensivos, o reforço das camas de cuidados continuados integrados, assim como o reforço dos recursos humanos na área da saúde. Na educação, a remoção do ambiente é também uma das medidas que consta no Programa de Estabilização Económica e Social, num montante de 60 milhões de euros. Na cultura, o reforço, através de linhas de apoio à adaptação dos espaços e equipamentos culturais independentes, assim como a linha de apoio social aos artistas, autores técnicos e outros profissionais das artes, e estamos a falar de um valor global de cerca de 38 milhões de euros. Na habitação, a reabilitação do Parque Habitacional do Iru e as medidas de combate à pobreza no âmbito da reabilitação do Parque Habitacional Público e habitação a custos acessíveis, no valor de 55 milhões de euros. E, de facto, estas são algumas das medidas, a quantificação de algumas das medidas que estão no Programa de Estabilização Económica e Social, a que se somam o impacto das medidas já tomadas. Estou a recordar-me, por exemplo, do isolamento profilático, do layoff simplificado, ou agora da medida do pós-layoff, do layoff para a retoma progressiva, em que estamos a falar de mais de 1,2 milhões de euros. E, portanto, estes são os valores que, num espaço de tempo que não é muito longo, que vos deixo aqui.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Deputado de Estado, João Nuno Mendes.
Muito obrigado. Só aqui há alguns comentários sobre a questão das PPPs.
Estado, a palavra ao Sr. Secretário de Estado, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Silva, em relação à TAP, que no fundo coloca a questão das condições estritas ou tão estritas que são aplicadas e baseando-se naquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, eu gostava de esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, o auxílio de Estado é concedido tendo em atenção um conjunto de referenciais comunitários em matéria de concorrência, entre os quais a comunicação da Comissão relativa às empresas em dificuldade. Essa avaliação é feita pura e simplesmente utilizando as contas a 31 de dezembro de 2019. E, portanto, há um referencial aqui muito claro e, portanto, as condições necessariamente decorrem daí, a comparabilidade entre as companhias aéreas decorrem daí e parece-me difícil que alguém possa argumentar que há, genericamente, que há empresas em condições piores que têm condições mais favoráveis. Em segundo lugar, vale a pena dizer que o Estado e o grupo de trabalho que foi criado para acompanhar esta matéria foram totalmente transparentes com a TAP. A TAP acompanhou todo o processo de elaboração da notificação à Comissão Europeia. A TAP foi perfeitamente informada de qual era a argumentação que estava em curso, foi perfeitamente informada de que foi utilizado junto à Comissão Europeia um conjunto de argumentação, um conjunto de números, tudo o que diz respeito à importância, o meu colega bocadinho mencionou esse aspecto, à importância da TAP, àquilo que tem sido o desenvolvimento da TAP, toda essa argumentação foi devidamente apresentada e a TAP conhecia-o perfeitamente. A decisão da Comissão Europeia remete para um empréstimo a 6 meses. Agora vamos a esta questão das condições mais favoráveis. Empréstimo a 6 meses. Discute-se muito se o empréstimo a 6 meses é uma condição, de facto, muito favorável pelo timing, pela duração que tem do empréstimo a 6 meses. Mas vale a pena clarificar que o empréstimo a 6 meses tem... é, digamos, uma espécie de uma ponte para o plano de reestruturação. E, na sequência desse empréstimo a 6 meses, conjugado com o plano de reestruturação, a empresa tem de demonstrar a viabilidade, tem de demonstrar a capacidade necessária para se financiar em mercado. Colocou a questão, enfim, penso basicamente nos seguintes termos, que é, foi afirmado pelo Presidente da Comissão Executiva da TAP, que a TAP teria condições de financiamento mais favorável desde que com garantia de Estado. Eu assumo que mais favorável em prazo, que será essa essencialmente a preocupação. Mas o cerne da questão é exatamente essa, é desde que com garantia de Estado. E o tema é exatamente esse, é que a garantia de Estado teria que ser prestada a 100%. Esse é um tema em relação ao qual já agora vale a pena mencionar que outras companhias aéreas, nos regimes de auxílios que lhes foram prestados, conseguiram, e aí sim faria essa diferença, conseguiram obter financiamento com condições nesse aspecto mais favorável, isto é, com garantia de Estado, por exemplo, só a 90%. Isto dá uma ideia do que é que seria a capacidade de obtenção de financiamento junto ao mercado, comparando a TAP com outras companhias aéreas. Portanto, aqui o cerne da questão é, de facto, este, desde com garantia de Estado. De qualquer das formas, eu terei também que referir que, se nós olharmos para aquilo que foram os regimes de auxílios que foram prestados a outras companhias aéreas, e nomeadamente utilizando o quadro temporário, ou, portanto, o Temporary Framework da Comissão Europeia, vale a pena referenciar que duas coisas. A primeira é que, em boa medida, várias das companhias aéreas que recorreram a este quadro temporário tiveram financiamento inferior àquilo que foram as necessidades que foram identificadas em sede de impacto resultante da pandemia. Porquê? Porque a Comissão Europeia estabelece claramente que só financia a 100% aquilo que corresponde a um determinado período. Vale a pena sermos claros aqui, esse montante era claramente insuficiente para aquilo que são as necessidades de tesouraria da TAP. Um outro aspecto que é importante é, mesmo companhias aéreas tiveram apoio no âmbito do Temporary Framework, todas essas companhias aéreas têm condições que foram estabelecidas para a atribuição do auxílio de Estado. Portanto, há condições, aliás, até do ponto de vista ambiental, ainda há pouco falámos sobre essa matéria, portanto, há condições que foram estabelecidas para as companhias aéreas, todas as companhias aéreas, na forma como o auxílio de Estado foi concedido. Aliás, há notícias muito claras no que diz respeito, por exemplo, ao auxílio de Estado, à Lufthansa, que ilustram muito bem esta natural discussão sobre as condições que são colocadas às empresas. E muito rapidamente, para tentar terminar, em relação às condições que estão a ser estabelecidas e à negociação que está em curso, é precisamente porque o Estado está a colocar um conjunto de condições, e um conjunto de condições que são muito exigentes, que ainda prosseguem as negociações. Mas não posso dizer que o privado não tenha aceito condições. as negociações estão em curso, se o privado não tivesse aceito condições, as condições, a negociação teria encerrado. Em qualquer circunstância, eu há pouco já disse quais eram os blocos de condições que estão a ser discutidas. E, finalmente, muito rapidamente, em relação à questão que o Sr. Deputado Carlos Brás coloca sobre a INCM, sim, eu estou a par do, estou a par do tema. Esse, aliás, é um tema que é importante, digamos, como até discussão de criação de condições mais favoráveis para o funcionamento de determinadas empresas. Nós estamos a fazer uma, como disse há pouco, eu tomei posse há relativamente pouco tempo, mas já estamos a dar prioridade ao tema e estamos a fazer ali uma rápida avaliação jurídica e eu penso que muito brevemente concluiremos este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sestado. Vamos então concluir com a terceira e última ronda. Eu tenho 4 inscrições. Nos 2 minutos e, portanto, dada de imediato a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores que cá estão. Uma vez que estamos a discutir nesta audição a proposta que o Governo apresentou do orçamento suplementar, não poderíamos deixar de voltar a colocar aquelas que são duas questões fundamentais para a ajuda imediata à Madeira no âmbito do Covid-19. E questões, acho que faz sempre uma resposta, questões que são da mais elementar justiça, dado o enorme esforço que a Madeira tem vindo a fazer para fazer face à pandemia. E a primeira questão que gostaria de colocar, e gostaria que realmente esclarecessem desta vez a questão, era saber se está ou não o Governo disponível para conceder o seu aval ao empréstimo excepcional que a Madeira vai contrair para fazer face ao Covid. Como é do vosso conhecimento, este aval irá permitir uma poupança anual de mais de 5 milhões de euros por ano em taxa de juros à Madeira e, uma vez que estamos a falar numa altura de pandemia, não há qualquer razão, no nosso entender, para que este aval não seja concedido por parte do Estado. A segunda questão é saber se o Governo concorda ou não com a atribuição da moratória nas próximas prestações do PAEF, a primeira prestação das quais vai-se vencer em julho, de 48 milhões de dias. E não se diga, ou não se venha aqui dizer, que a autorização para endividamento que consta da proposta de orçamento suplementar é suficiente para fazer face às necessidades da região autónoma da Madeira, quando o Governo da República sabe, há mais de 3 meses, que a questão do endividamento não é suficiente, porque tem havido vários pedidos expressos e concretos, no caso do aval e no caso da moratória, que são do conhecimento do Governo há mais de 3 meses, e, portanto, o Governo sabe muito bem que, para além do endividamento, é necessário conceder este aval e é necessário conceder esta moratória. Portanto, sem prejuízo da discussão que se vai fazer sobre as propostas que estão em cima da mesa, que já foram aprovadas na generalidade por parte do Parlamento, nós gostaríamos que os senhores deputados de Estado respondessem às questões que colocamos agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, embora, como acaba de referir, o ponto subsequente referir-se-á maioritariamente à questão da Madeira e, portanto, dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Duarte Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais referiu, em resposta ao PCP, que para o Governo as empresas são todas iguais, não há distinção entre pequenas e grandes e que, portanto, deve haver, a economia é toda uma e, portanto, não há a distinção para o Governo nessa matéria. Ora, o problema é que quando não se faz essa distinção, quem chega primeiro aos apoios e quem consegue a maior fatia dos apoios são as grandes empresas e, em alguns casos, algumas médias que também tiveram, de facto, uma grande parte dos apoios, nomeadamente as linhas de crédito. E as microempresas ficaram, de facto, fora destes apoios. E, portanto, não fazer essa distinção entre as micro e micro e pequenas e as outras foi, de facto, o erro que levou a esta situação em que muitas microempresas, devido, até tiveram as suas propostas aprovadas, mas depois, quando chegou à intermediação bancária, que foi o instrumento que o Governo escolheu para fazer chegar os apoios, de facto ficaram sem qualquer hipótese de ter nenhum apoio e, neste momento, não tiveram esse apoio. E o problema é que esses recursos que faltaram para apoiar essas empresas e evitar que se ficassem numa situação de dificuldade, vão agora servir para criar benefícios fiscais que vão beneficiar as empresas que as venham a adquirir e, portanto,
nós não podemos aceitar que não haja recursos para salvar as empresas, há recursos depois para incentivar a concentração de capital. E, portanto, nós queremos saber, relativamente aos apoios, por exemplo, o adaptar, a criação de mais 50 milhões, os primeiros 50 milhões para as microempresas foram logo esgotados. Neste momento, fala-se apenas mais 50 milhões, queremos saber se é só isto, se o Governo não pretende aumentar esta verba e também retirar as restrições que existem no acesso ao programa adaptar. A exclusão de empresas só porque estão no regime simplificado vai ou não deixar de existir? Ou a exclusão por haver um incidente bancário? E também, se relativamente à criação do Banco de Fomento, e só mesmo para terminar, como é que vai funcionar este Banco de Fomento? Se vai servir apenas para transportar os fundos comunitários para Portugal ou se vai ter, de facto, um critério de distinção entre determinados setores produtivos que se quer incentivar e também entre as micro, pequenas e médias empresas, que são as que precisam do apoio, porque essas é que não tiveram acesso ao apoio por via da intermediação bancária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar ao mesmo tema, Sr. Secretário de Estado. A questão é a seguinte. Estamos perante um novo orçamento. O limite ao endividamento duplicou. Os senhores continuam a insistir que vivemos uma grande incerteza. Têm que nos dar os números. É que senão não valeu nada esta apreciação. Os senhores trouxeram-nos um conjunto de apreciações que fizeram parte do debate da generalidade. Nós compreendemos, mas agora estamos num debate de especialidade. A senhora deputada Mariana Mortágua já se queixou disso. Eu também me queixo. Deem-nos os números. Só na base desses números é que nós podemos estar habilitados e informados para votar em consciência um orçamento desta dimensão. E por isso eu volto a estas questões muito simples e concretas. Senhor deputado, como é que é possível prever que o IRS vai crescer? Há cortes de rendimentos, aumento ao desemprego, o próprio IRS é progressivo. E os senhores vêm dizer que o IRS vai crescer. Como é que vai evoluir as remunerações? Explique-nos isso. Ou seja, tem que nos dar dados concretos. Senão não estamos a falar a verdade aos portugueses e estamos a viver exatamente na tal incerteza do que o senhor fala. E, portanto, eu volto às velhas questões. Qual é o impacto do PES na despesa, na receita e no saldo orçamental? Qual é o impacto da ação discricionária do governo e qual é o impacto da queda da economia e do emprego na evolução da despesa, da receita e do saldo? Qual é o impacto dos benefícios fiscais na perda da receita fiscal? Qual é o impacto das medidas anteriores ao PES na receita, na despesa e no saldo? E qual é, quanto vai custar a reabertura das aulas? E para terminar, Sr. Presidente, apenas mais o tema imposto de solidariedade sobre o banco e que os senhores insistem em dizer que nós estamos preocupados com o balanço dos bancos. O tal veio dizer que facilmente estas entidades podem repercutir nos consumidores esta mesma despesa. Eu disse no debate da generalidade que imposto de hoje sobre a banca é comissão amanhã sobre os clientes. Portanto, eu pergunto, porque não estamos preocupados com os saldos dos bancos, nem com os balanços dos bancos, eu pergunto, Sr. Deputado de Estado, de que forma o Governo assegura um mecanismo que impeça que os bancos repercutam, junto aos clientes, este mesmo imposto que foi criado de 33 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, 2 minutos, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, é consensual que o contributo dos autarcas na reação à situação epidémica e na mitigação dos seus impactos sociais e económicos foi e é decisivo. É também consensual que a sua ação tem sido absolutamente notável e ímpar em termos de apoio, em termos de empenho e em termos de proximidade. E é igualmente consensual que os autarcas, em muitas áreas, repito, em muitas áreas, foram além daquilo que são as suas competências, aquilo que são as suas atribuições e aquilo que são as suas responsabilidades. Ora, segundo a Associação Nacional de Municípios Portugueses, num levantamento efetuado junto das autarquias, um levantamento que ainda não está terminado, segundo este levantamento, durante a pandemia, as autarquias perderam receitas e realizaram investimentos que já ultrapassam os 500 milhões de euros. Olhando para o articulado da proposta do orçamento suplementar, e eu insisto, o articulado e não o relatório, porque aquilo que nós vamos votar é o articulado e não o relatório, dizia eu que olhando para o articulado da proposta do orçamento suplementar, eu pergunto qual é a ajuda, qual é o apoio, qual é o prémio.
dos autarcas portugueses. Pergunto-se a criação de um grupo de trabalho para apurar os montantes do Fundo Social Municipal a transferir em 2021, que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, é a tal apoio, é o tal prémio, é a tal ajuda que os autarcas portugueses precisam. Muito obrigado.
Obrigado, meu senhor Dr. Jorge Paulo Oliveira. Portanto, concluímos agora as questões da terceira ronda da audição da especialidade da proposta de lei 33, situação suplementar para 2020. Os senhores secretários de Estado dispõem até 8 minutos para responder e depois a questão da Madeira. Nós temos aprovado uma grelha autónoma só para essa questão e, portanto, estamos a nos por aí. O senhor secretário de Estado adjunto, passou.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Alves, vamos contextualizar a nossa discussão, a nossa troca de argumentos, relativamente à questão das empresas. O que nós dizemos é que nós temos que olhar para todo o tecido produtivo e ter medidas possam responder àquilo que é a função que cada um tem no tecido produtivo. Naturalmente, que há empresas que têm maior capacidade de resistência à crise em função também da sua dimensão. E por isso, nós nunca nos enganamos naquilo que diz respeito à discriminação positiva que deve haver relativamente às micro, pequenas e médias empresas. Aquilo que nós estamos a dizer é que as respostas que estamos a construir têm uma natureza universal e sempre que se justifique, procura-se fazer uma diferenciação. Por exemplo, quando nos pagamentos por conta, nas regras de limitação extraordinária dos pagamentos por conta, nós colocamos dois setores em particular com a dispensa de demonstração de queda de faturação, as empresas do setor do turismo e do setor do alojamento, nós estamos a isolar um setor, mas não estamos a isolar entre pequenas, médias e grandes empresas, porque naquele setor em particular, as limitações da procura externa e também da procura interna, naturalmente, levaram a que todos tivessem uma reação, uma consequência por igual. Por isso, eu acho que o trajeto que temos tido não nos habilita em conjunto, não nos habilita a dizer que o Governo está a defender as grandes empresas. Sr. Deputado, nós ainda neste orçamento que entrou em vigor a 1 de Abril, nós aumentámos o limite daquilo que é de lucros que são tributados à taxa especial das pequenas e médias empresas. E isso foi uma medida muito relevante. Nós já sinalizámos uma medida que está no programa de estabilização, mas não está no PEC porque tem um impacto no próximo ano, que tem a ver com as tributações autónomas, no caso de haver a questão dos agravamentos das tributações autónomas quando o resultado fiscal é negativo. E também não temos dúvida que esta medida é uma medida que essencialmente coloca nas pequenas e médias empresas. Como também todos os instrumentos fiscais que estavam desenhados no quadro do Orçamento de Estado, que entrou em vigor em 1 de Abril, eram instrumentos fiscais dirigidos às pequenas e médias empresas. Recordo, por exemplo, o alargamento muito significativo que fizemos da dedução de lucros retidos e reinvestidos, que é um instrumento que, nesta fase, terá menos utilização em função dos resultados das empresas. Mas aquilo que nós procuramos fazer é, em função desta nova realidade, projetar as respostas que permitam, repito, na primeira fase, responder à situação de emergência e dar um balão de tesouraria, de oxigênio de tesouraria às empresas e, por outro lado, uma estabilização do nosso tecido económico e produtivo para que possa estar em condições de aproveitar as condições de relançamento da economia assim que seja possível. Por isso, quando nós neste orçamento suplementar colocamos uma medida muito direcionada às pequenas e médias empresas, é para a sua preservação dessas empresas e dos postos de trabalho, que é a medida em que, nos casos
de aquisições de pequenas e médias empresas que estejam, que entrem em situação económica difícil, nós estamos a permitir que os prejuízos fiscais dessa empresa possa aproveitar à sociedade que adquire. Mas essa pequena e média empresa, ela vai se manter. E a condição deste apoio é a condição da manutenção dos postos de trabalho. E essa é uma preocupação central de todas as medidas que temos tido de apoio à economia, que é a preservação dos postos de trabalho. Porque é a preservação dos postos de trabalho que garante a proteção do rendimento das famílias. Por isso, Sr. Deputado, nós temos um caminho comum recente que tem dado muitos resultados e que nós queremos que continue a dar resultados. Nós não estamos focados nem nas grandes empresas, nem nas pequenas e médias empresas. Nós estamos focados em dar as respostas que o país precisa para poder ultrapassar esta situação. E estamos a fazê-lo com a moderação suficiente, mas também com a ambição de preservar a capacidade de resposta do Estado, mas ter a ambição, tanto quanto o mais depressa possível, conseguirmos recuperar aquilo que eram os índices de crescimento que tínhamos no passado. Nós, aliás, aquilo que é o cenário que apresentamos, é um cenário que prevê uma queda muito significativa da economia este ano, mas com um crescimento significativo também no próximo ano. E isso decorre da convicção que temos de não só do funcionamento dos estabilizadores automáticos, como também com as medidas de política que estão a ser tomadas, designadamente ao nível do Programa de Estabilização Económica e Social. Senhor Deputado falou, eu penso que hoje os nossos colegas da Economia estiveram aqui em audição e tiveram ocasião, seguramente, de falar mais em pormenor do Banco de Fomento e também do Programa Adaptar. Mas deixe-me pegar exatamente no exemplo do Programa Adaptar que o Senhor Deputado coloca, para lhe dizer exatamente uma medida que foi articulada entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia para que este programa Adaptar pudesse chegar às micro e pequenas empresas. Porque nós temos a consciência, e isto é algo que não é contestável, naturalmente, que as empresas que têm maior capacidade financeira têm maior capacidade de acesso a qualquer tipo de benefício, porque têm uma estrutura que lhes permite lidar melhor com essas estruturas de acesso. Portanto, isto de uma forma geral. Neste caso em particular, nós quisemos assegurar que essas micro e pequenas empresas conseguiam mesmo aceder. Por isso colocámos, tanto entre o Ministério da Economia, o Ministério do Planeamento e o Ministério das Finanças, a possibilidade de haver uma parte desse financiamento, que é fundo perdido, como sabe, que fosse elegível para as despesas com contabilistas certificados, que normalmente são quem ajudam a instruir estes processos. E isso ficou consagrado nestes regulamentos, primeiro os 50 milhões e depois foi reforçado agora recentemente com mais 50 milhões, exatamente para que essas empresas que habitualmente não conseguem chegar a estes apoios, nomeadamente estes apoios que é naquela lógica do primeiro que chega, obtém, foi exatamente nessa dimensão. Senhor Deputado, nós partilhamos as mesmas preocupações e quero assegurar-lhe que a nossa postura foi e será sempre esta, tanto no orçamento suplementar como nos próximos exercícios que der. Eu já tenho muito pouco tempo, mas de qualquer forma, Senhor Deputado Carlos Silva, provavelmente o Senhor Deputado, ou fui eu que não fui claro, que é uma possibilidade, ou foi o Senhor Deputado que eventualmente não estava na discussão quando eu tive oportunidade de, sobre a evolução da receita do IRS, dizer o seguinte, em resposta à Sra. Deputada Cecília Amarelos. A previsão da receita que nós fazemos relativamente ao IRS é menor do que aquilo que estava projetado no Orçamento de Estado de 2020. E é ligeiramente superior em termos nominais, mas não é significativo o número para este efeito, relativamente à execução do Orçamento de 2019. E o modelo que nós estamos a fazer tem a ver com o modelo de evolução da massa salarial e também da previsão que apresentamos aqui para o aumento do desemprego. E tem em conta aquilo que tem sido a execução a execução orçamental dos últimos até maio. E por isso, Sr. Deputado, nós fazemos esta projeção com a prudência de quem utiliza estas variáveis para fazer esta estimativa da receita, Sr. Deputado. Mas volto a frisar, Sr. Deputado, é uma estimativa que revê em baixa, em mais de 300 milhões de euros, aquilo que era a estimativa do Orçamento do Estado para 2020, que, repito, entrou em vigor no dia 1 de abril de 2020. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Maduro da Costa,
é um requerimento sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Era só...
Uma interpelação à mesa.
Sim. Passou. Obrigada. Era só para referir que, sem prejuízo do que consta no segundo ponto de ordem de trabalhos, uma vez que nós estamos no âmbito da sessão da especialidade sob uma iniciativa do Governo, nós não vemos qualquer fundamento para que os senhores professores de Estado não tenham respondido às questões que foram colocadas, que é, como o Sr. Presidente sabe muito bem, uma faculdade de regimentar que todos os deputados têm.
Certo, Sra. Deputada. Verificar a grelha de tempos, o retorno disponível de tempo, portanto, a questão da Madeira fatalmente será abordada agora neste ponto que vamos dar início. Portanto, ponto, quero agradecer a todos os senhores deputados, senhores secretários de Estado e senhores secretários de Estado dos conhecimentos prestados até agora, como sabem e acabam de ser confrontados com isso, existe um segundo ponto ainda relativo à audição do Sr. Secretário de Estado das Finanças no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 377 PSD que suspende os artigos 16 e 40 da lei de finanças das regiões autónomas por forma a dotar regiões autónomas de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19, o projeto de lei 378-14 também do PSD, remissão à região autónoma da Madeira do pagamento de encargos decorrentes do empréstimo PAEF por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19 e, finalmente, o projeto de lei 408-14 do CDS estabelece as medidas excepcionais temporárias para apoio à economia das regiões autónomas, procedendo à suspensão da aplicação dos artigos 16 e 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. O que está acordado é que todos os grupos parlamentares estarão concedidos até 3 minutos e o Sr. Secretário de Estado das Finanças terá a mobilidade de anotar as questões todas e prestar as respostas a final. O requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que se lhe cabe iniciar. Presumo que o Sr. Deputado Fernando Anastácio, portanto, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a palavra é a sua, até 3 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado, particularmente o Sr. Secretário de Estado das Finanças, que é que está neste momento a responder a estas questões e cuja audição foi requerida. Nós estamos no âmbito de um processo de especialidade, como já foi referido pelo Sr. Presidente, portanto vou dispensar-me de referir quais são as normas. E muito em concreto, esse processo de especialidade que propõe um conjunto de medidas, em particular a suspensão de dois artigos da Lei de Defesas Regionais, que na nossa perspectiva estão de alguma maneira também plasmados na proposta de orçamento suplementar. Propõe também um endividamento, uma autorização de endividamento às regiões autónomas, sem qualquer limite, ao contrário do que a sua proposta que está no orçamento, proposta de orçamento suplementar, que estabelece um limite. E depois, no conjunto das medidas que são propostas, fala em concreto da possibilidade de uma moratória e de uma suspensão dos custos. Medidas estas que não estão, obviamente, na proposta do orçamento suplementar. Ora bem, estas medidas suscitam algumas questões e que eram aquelas que queria, de uma forma muito sintética, gostaria de as colocar desde já e pedir que o Sr. Secretário de Estado, se tivesse a oportunidade, pudesse tratá-las e dar o seu entendimento do Governo sobre elas. Uma primeira medida é a possibilidade de um empréstimo, de não haver qualquer limite ao endividamento, que é uma das propostas em concreto. Ora, na perspectiva do Governo, e na perspectiva daquilo que é o quadro global que temos relativamente à relação entre os órgãos e à responsabilidade orçamental e à gestão das contas públicas dos diferentes, tanto das regiões autónomas como das autarquias locais, como obviamente do Governo da República, que faz o seu enquadramento e as suas responsabilidades internacionais, a pergunta é se esta medida, desenhada desta forma, vem na linha daquilo que tem sido a prática e o habitual na abordagem das responsabilidades e a contração de responsabilidades por parte do Estado português ou também de outras entidades, neste caso, suspensão de juros. Eu, de alguma maneira, uma suspensão de juros é uma matéria que, do ponto de vista, deixa sempre intuir que há uma dificuldade em pagar, quando suspende, quando há uma suspensão. E a minha primeira pergunta é se também não se poderemos estar aqui a criar a gerar um risco reputacional à região autónoma da Madeira, no sentido que esta suspensão de juros, nesta perspectiva, podia ser um fator gerador desse mesmo risco. Por último, houve já um empréstimo, aliás, foi uma autorização por empréstimo que foi concedido, de um ano de 295 milhões de euros, não estou a falar de cor, posso corrigir-me se estiver errado. E a pergunta é que, de alguma maneira, se das informação que é disponível, se este empréstimo e esta autorização que já foi dada, permite, de alguma maneira, vou terminar já, Sr. Presidente, permite, de alguma maneira, acomodar, digamos assim, aquilo que são os encargos adicionais que a região autónoma da Madeira teve com o combate a esta questão da pandemia. E a última questão é, do ponto de vista do equilíbrio entre as regiões autónomas e o princípio do tratamento igualitário em relação aos diferentes regiões, neste caso concreto, se esta solução não cria uma distorção neste mesmo equilíbrio. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece que desta vez vamos tentar obter novamente uma resposta a algumas questões que ainda hoje ficamos a perceber que o Governo não tem tempo para responder, e questões que são muito importantes para a Madeira, questões que já são do conhecimento do Governo há 3 meses, porque o Governo Regional já fez vários pedidos, até os deputados do PSD o fizeram, e o Governo tem neste momento em seu poder todos os pedidos de ajuda que foram feitos. Queríamos saber, em primeiro lugar, o porquê de o Governo ter-se vindo a recusar a conceder uma moratória do pagamento das próximas prestações do PAEF. Qual é que é a razão para esta injustiça, uma vez que tem havido aqui outras moratórias e bem que têm sido concedidas, nós não conseguimos perceber, e gostaríamos de perceber o porquê de o Governo ter vindo a recusar isso. E como este projeto de lei já foi aprovado na generalidade pelo Parlamento, saber também se o Governo, agora que houve uma aprovação, se eventualmente vai ou não recusar-se a cumprir com uma lei do Parlamento no sentido da concessão da moratória à região autónoma da Madeira. A segunda questão é saber o porquê também do Governo ter-se vindo a recusar a conceder um aval ou empréstimo excepcional que a Madeira vai pretender contrair para fazer face ao Covid. Foi aqui referido um empréstimo de 299 milhões de euros, este é que é o valor correto, que, como nós sabemos, será para a amortização de capital. E é ou não é verdade, Sr. Secretário de Estado, que este empréstimo exclui por completo a aplicação e o financiamento das despesas decorrentes da pandemia? Ou seja, o Governo sabe muito bem que este aval que foi concedido a este empréstimo de 299 milhões de euros não pode ser aplicado em empréstimos contraídos para fazer face ao Covid, que é isto que nós estamos a pedir. O que nós estamos a pedir neste momento, numa situação de emergência, para que a região possa ver aumentada a sua capacidade de responder ao Covid-19, de poder continuar a prestar apoio às famílias e às empresas madeirenses, é tão só um aval que, repito, aval esse que é fundamental, porque é para fazer face aos efeitos do Covid. E, portanto, não conseguimos perceber porque é que o Governo continua a recusar-se a conceder este aval. E também, para concluir, a dizer que lamentamos que tenha sido preciso chegar a esta fase do campeonato, que tenha sido preciso o PSD apresentar estas iniciativas para que o Governo possa, de uma vez por todas, dizer qualquer coisa sobre elas. Há aqui realmente um pedido, numa situação de emergência que tem vindo a ser feito há 3 meses, pedido esse que o Governo da República tem vindo sucessivamente a recusar-se a responder, e agora, por força do Parlamento, que já aprovou estas duas medidas, o endividamento e a concessão de uma moratória, o Governo era bom que dissesse se vai ou não cumprir com estas leis que o Parlamento aprovou. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria que estamos aqui a discutir, nós, de facto, estamos perante uma situação absolutamente excepcional, numa pandemia que não era previsível, e, portanto, as diferentes entidades tiveram que encontrar soluções e que encontrar formas de financiamento para não poderem para não faltar à resposta que é necessário dar à situação não só de saúde pública, como à situação económica e social. E, portanto, é normal que o Orçamento de Estado, que estivemos aqui a discutir, preveja um aumento do déficit, é normal que as autarquias também tenham acesso a moratórias e as regiões autónomas, que têm atribuições específicas sobre muitas destas matérias, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista do apoio à economia, também possam não ficar condicionadas na resposta que têm que dar a uma situação excepcional como aquela que estamos a viver. Portanto, essa é que é a matéria que está aqui em cima da mesa, é se há aqui ou não uma condicionante à resposta que as regiões autónomas, que têm essas atribuições, dão à situação que vivemos e que também afeta estas regiões autónomas, nomeadamente a Madeira. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer é que o Governo tem dito que não aprova qualquer moratória quanto aos prazos de pagamento e ao serviço da dívida da região autónoma da Madeira à República, decorrente do PAEF, porque a União Europeia o impede. E até agora nós não conseguimos perceber qual é o documento, qual é a diretiva, qual é o papel da Comissão Europeia que impede esta solução. Porque até agora o Governo disse que há, supostamente, uma impossibilidade por parte da União Europeia, mas nós até agora não vimos isso suportado em documentação e numa orientação concreta que impeça essa moratória. E, portanto, queremos saber onde é que o Governo fundamenta tal orientação, em que documento é que se baseia para invocar o alegado impedimento de uma decisão desta natureza e, mesmo que ele exista, perguntamos se precisamos de alguma licença de instituições da União Europeia para decidir soberanamente dos prazos de cumprimento de uma dívida que está a ser saldada e com juros. E, portanto, era essencialmente sobre a moratória que nós queríamos questionar o Governo para perceber exatamente qual é a fundamentação do Governo para até agora não ter realizado esta moratória, que é essencial para que a região autónoma da Madeira possa dar uma resposta à situação absolutamente excepcional que estamos a viver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra, então, agora ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para... Ah, tinha sinalizado.
Não, mas se acaba a perguntar
não,
sobre o...
Não, desculpe. As máscaras, de facto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde de novo, Sr. Secretário de Estado. De facto, este assunto, o essencial foi dito, quer pela deputada Sara Madrigal da Costa, quer pelo deputado Duarte Alves, e a situação é simples, porque estes projetos de lei que aqui estamos a discutir, em especialidade, pretendem colmatar, é uma posição muito pouco entendível da parte do Governo Central, porque se há endividamento contraído pela região autónoma da Madeira em concreto junto da República, e se as dificuldades derivadas da pandemia e do confinamento afetam a região autónoma como afetaram todo o resto do país, é evidente que há um conjunto de soluções para que as regiões autónomas possam continuar a cumprir as suas competências e a proteger as suas populações, que tem que ter uma resposta que não pode ser por simplesmente endividem-se. Nem possibilidade de garantias por parte do Estado, nem possibilidade de haver moratórias na capital de Lisboa. E, portanto, o que estes projetos vêm aí tentar combater exatamente essa dificuldade. Não faz sentido que não haja outras alternativas e parece muito mais fruto de uma birra entre a região autónoma e o Governo Central do que propriamente outra coisa. E faço minhas também as palavras do deputado Duarte Alves. Ouvi o Sr. Ministro das Finanças dizer que a União Europeia não permite que haja moratórias entre entidades públicas. Eu gostava que me dissessem onde é que isso está escrito. Também não encontro e não vejo onde é que há cobertura legal para tal teimosia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho sido um equívoco. A palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, para responder às suas questões.
Muito obrigado por essas questões aos Srs. Deputados. Portanto, relativamente à dívida de 299 milhões de euros, portanto, a informação que eu tenho é que foi emitida a garantia pelo Estado. Portanto, isso é um processo de 29 de maio. O valor de 299 milhões de dívida que foi contraída para refinanciar a dívida da região e das empresas reclassificadas foi dado garantia pelo Estado de forma a garantir que a região autónoma tinha condições de juro mais favoráveis. Inclusive estão quantificadas. Para dizer que nós compreendemos a especial vulnerabilidade das regiões autónomas, independentemente das questões que vamos aqui abordar, são questões que colocam relativamente à sede do procedimento suplementar, nós pretendemos, ao longo do ano, acompanhar muito perto a situação das regiões autónomas e contem com a nossa disponibilidade, como estamos a fazer com todo o país.
relativamente, já lhe falei sobre esta. Eu compreendo a senhora deputada, de se me deixasse.
Senhora deputada.
Eu respondi-lhe a um aval que foi prestado no dia 29 de maio, relativamente a 299 milhões de euros, e que é fundamental que todos tenhamos dele a consciência. Relativamente àquilo que são propostas para a suspensão dos artigos 16 e 40 da Lei das Finanças Regionais, que dizem respeito ao equilíbrio orçamental e aos limites à dívida regional, portanto, existe uma proposta do Governo em ser orçamento suplementar e existem diversas propostas que vão exatamente no mesmo sentido. Como tal, isso para nós é uma matéria que é perfeitamente aceitável. Relativamente à questão do aumento do endividamento líquido das regiões autónomas a título excepcional do Covid, aquilo que é a proposta do Governo é que as regiões autónomas o possam utilizar até 10% do PIB de 2018 e que representa para a região autónoma da Madeira 480 milhões de euros e para a região autónoma dos Açores 420 milhões de euros. Estamos a falar de um valor total de 900 milhões de euros. Relativamente ao próprio PAEF, a informação de que eu disponho é que as reduções de juros que foram consagradas em 19 e 20 representarão um benefício pela redução das taxas de juros, que eu entendo que agora estão equiparadas às condições da República, sensivelmente 100 milhões ao longo da vida do empréstimo. Sublinhar que, digamos que nós, na elaboração do orçamento suplementar, temos que contemplar tudo aquilo que são um conjunto de exigências e dispor que se impõem do ponto de vista da resposta ao quadro económico. Nós estamos a falar, do ponto de vista da República, que esta dívida tem que ser colocada no mercado em mais 20 mil milhões de euros. Estamos a falar de garantias de que os plafões globais atingem 20 mil milhões de euros. Portanto, de certa forma, esta questão coloca-se relativamente a todas as dificuldades que este mundo está a viver. No final, nós temos que ter valores que sejam razoáveis do ponto de vista da República e de poder corresponder. São mais 20 mil milhões de endividamento e são mais 20 mil milhões de garantias prestadas. Portanto, em face a todas as questões que acabei de mencionar, a orientação que existe da parte do Governo é de atender aos 10% do PIB de 2018 para efeitos de endividamento excepcional, que não seriam mais os 900 milhões, e digamos que a suspensão dos artigos 16 e 40 da Lei das Finanças Regionais, frisando o benefício do PAEF na casa dos 100 milhões pela redução das taxas de juros, e o aval já concedido. Não dizendo com isto, quero sublinhar que teremos toda a disponibilidade para, ao longo do ano, acompanhar muito perto dos regiões autónomos as especiais dificuldades que possam vir ser sentidas, atendendo a que são territórios particularmente frágeis e temos disso total consciência. Mas há também uma questão nacional e há limites nacionais a que temos que atender.
Sr. Deputado, a senhora Madalena da Costa, para... Interpelação à mesa sobre condições de trabalhos, se fosse ao fim de 8 horas de audições. Ao senhor.
Sem fazer este esclarecimento. É que nós, no ponto anterior, estávamos a discutir a audição, os senhores que já estavam aqui na audição para falar da especialidade do orçamento suplementar e, na altura, não tiveram tempo para falar do que lá estava para a Madeira. E é com estranheza que esta audição que foi requerida pelo PS, que é para o Governo se pronunciar sobre as iniciativas que já foram aprovadas na Generalidade e que os senhores que já estão não reparem nada em relação a elas. Ou seja, estão a fazer referência ao orçamento suplementar, quando o que está aqui em causa nesta audição é perceber se concordam ou não com as iniciativas que já foram aprovadas na Generalidade para o Parlamento. E só para terminar, dizer que o senhor secretário-estado não respondeu a nenhuma das duas questões concretas que coloquei. Primeiro, saber se concordam ou não com a moratória que consta
isso e é preciso compreender o quadro global para que se conheça e compreenda a posição específica do governo, que aliás já foi referido pelo Sr. Ministro das Finanças. Relativamente ao segundo aval, eu não tenho conhecimento do processo. Portanto, aquilo que eu conheço foi aquele que, a 29 de maio, no valor de 300 milhões de euros, foi dado. E, portanto, também não se pode apresentar a questão como se não tivesse acabado de dar um aval de 300 milhões de euros. Portanto, mas sobre a questão da matéria que colocou, a posição foi inteiramente clara. Foi a posição que o Sr. Ministro das Finanças já apresentou sobre a questão da moratória. Temos uma posição absolutamente clara.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cumpre-me agradecer a presença e a disponibilidade, neste caso, neste ponto, do Sr. Secretário de Estado das Finanças, mas faça-na no momento em que nos despedimos dos senhores e da senhora Secretária de Estado. Uma vez que vamos continuar com a nossa reunião para questões de agenda, fazemos só um pequeno intervalo de não superior a 5 minutos para podermos despedir e os senhores Secretários de Estado poderem sair e prosseguimos de imediato com a reunião. Então, está encerrada a reunião.